Então o quê? Vais... Depois vais amanhã de manhã para estágio.
Ah, e depois temos uma semana. Uma semaninha.
Como é que são as condições aí de...
De cidade de futebol?
Já. Yeah. De futebol. Quartos.
Oh, é um quarto para cada.
É quarto para cada, já não há brincadeiras. Yeah.
Mas sabes que quem estreou a cidade de futebol foi, foi a minha geração. Na altura, quando ganhámos o Europeu Sub-17. Em 2000 e... Foi que é? 2016? Sim, 2016. E foi quando Portugal ganhou o Europeu. Nós ganhámos no mesmo ano, mas em maio.
Yeah.
E eles construíram e nós fomos nós que estreamos, porque na altura já estávamos a preparar o Europeu.
E está igual agora? Ou não?
Está, está. Só que aquela zona dos quartos agora só é mais ou menos, mais ali sub-21, seleção A.
Sim, já éramos putinhos, já não...
Nós éramos putinhos e ainda íamos aqui para o hotel...
Ah, Amazónico.
O Jamor, o Amazónia, esse.
Amazónia.
E no Jamor.
Yeah, pois é, esse hotel é que era o clássico tipo de seleção.
Sim.
Não era daquelas... Mas sabes que eu, como estou mais ou menos na zona, bué de vezes passo por lá e está sempre meio confusão à entrada.
Mas por causa de seleção?
Eu não sei. Está sempre confusão ali, tipo, as pessoas estão sempre à espera que alguém possa aparecer.
Nós fazíamos muitos estágios ali. Principalmente sub-15, sub-16, estávamos sempre ali.
Yeah.
Porque era perto do Jamor e nós treinávamos ou na cidade de futebol ou treinávamos num campo que ele tinha um campo, tem lá um campo no meio do, sabes onde é que eles treinam os de atletismo e não sei o que.
Sei.
Tem um campo relevado ao lado. Sim, no Jamor. Tem um campo relevado ao lado e nós treinávamos aí.
Ah, isso aí até acho eu onde há tipo jogos de rugby, tipo finais de rugby também são aí.
Talvez.
Acho eu.
É sim, um complexo grande até.
Pois é.
Tem
não,
muitos
não,
campos
não.
E...
Eu cheguei a jogar rugby lá, pá. Na minha altura. Na minha altura
de atleta. Não te imagina, não te imagina a jogar rugby.
Pá, mas sabes que os humoristas sofrem um bocado desse preconceito, pá. Tipo, não dá para imaginar nenhum humorista a fazer desporto.
Outra coisa qualquer, sim.
Não é? A fazer uma merda que implica um bocado de coordenação, de skills.
Ah, pá, depende.
Yeah, porque levam logo a sério. Mas sabes que, por acaso, eu lembro-me de... Pá, eu tive uma altura, não sei como ter uma capitão. Pá, da equipa B, calma, também não vou dizer que era mesmo capitão, era da
mas
equipa.
Mas qual era o clube?
Belenenses.
Ah, Belenenses. Sempre que ele é de Belém.
Aí é um bocado, yeah. Mas, e estava capitão, e eu lembro perfeitamente de, antes de ser capitão, ouvir o capitão, tipo, naquela roda do jogo, antes de a falar, e a falar boé a sério sobre aquilo, e eu tipo, bro, vá lá. Tipo, temos 15 anos e estamos a jogar contra o St. Julian, tipo, isto não interessa para nada na vida. E tipo, eu não conseguia levar aquilo a sério. E estava sempre a analisar. E eu penso que isso é bué síndrome de humorista.
Mas imagina, no rugby eles têm a mesma... Vou-lhe chamar a intensidade. Que têm os gajos que jogam profissional, não é? Tu vês ali um jogo. Epa. Antes eles estão ali a roer-se todos, a cantar o hino, estão quase a arrancar camisolas uns aos outros.
Epa.
Eu não imagino malta com 15 anos.
Não, havia gajos que tentavam e eu achava ridículo. Estava tipo, bro, tens 15 anos. Pá,
calma.
Não finges que estás tipo, vamos aos gajos. É tipo, bro, calma. Tipo, eu não me vou magoar, eu não vou fazer nada disso. E eu acho que isso é tipo síndrome do humorista, que é, não consigo mesmo entrar naquilo. Eu estava sempre a analisar aquilo de fora, estás a ver? Então quando de repente estava eu a fazer o discurso, eu estava, não acredito que vou ter de ser sério a fazer isto.
Pois.
Estás a ver? Pai, tentava fazer um tipo, malta. Bora, é ir e tipo, não quer falar a sério aqui. Estás a ver? Mas já, então vai estar. Pá, eu nunca gravei um podcast tão cedo, pá, gravar segunda para sair domingo.
É impressionante.
Bem que podias pedir aí ao Martínez
para dar uma folguinha ali.
Aqui, quinta-feira, posso ir ali.
Não, ele tem umas saídas dessas. Pá, mas dou-lhe mérito, sabes que ele tenta mesmo falar português e não é fácil.
Pois não. E para espanhol ainda deve ser mais fodido, porque parece que é e não é.
É a mesma coisa de um português falar espanhol, portunhol, disfarças ainda mais.
Pois é, para espanhol. E os gajos também têm isso, os espanhóis têm aquilo. Como nós sempre tivemos coisas com legendas, sempre ouvimos inglês e isso, então tivemos de adaptar. Eles, como têm tudo dobrado, eles são tipo, só existe espanhol no mundo. Eles nunca precisaram de saber outras merdas.
Eu acho que a nossa grande vantagem é essa.
Pois é.
Mesmo a Inglaterra não, porque eles não precisam de legendas, não é? Mas.
Sim. Eles já são a língua das legendas.
Mas é curioso, por exemplo, colegas de equipa brasileiros, espanhóis,
bem, passam
eles não
mal.
Sabem, eles não sabem o que é ir ao cinema e ter legendas. Pá, eles chegam lá, é tudo.
É impressionante, pá. É, eu já vi entrevistas para aí do Richarlison, que está lá há 4 anos.
Sim, sim.
É tipo, bro, tu dizes 6 palavras em inglês e desmaias. Foi impressionante. Mesmo agora, tipo, o Paquetá, o Emerson com o Paquetá. Paquetá, pronto, só chegou este ano, de facto, só tem um ano. Mas só, tipo, mas não é pouco.
Sim.
Não é? E o Emerson diz,
não, mas
tipo...
mas o Paquetá já jogou fora, imagina, já jogou em França.
Ah, já, pois é, o gajo era no Lyon.
Ou seja, já é internacional, já não é, já devia dar mais uns toquezinhos.
Pá, mas parecia que tinhas cá, tipo, esta semana de Bahia. Estás a ver?
Sim.
Estava mesmo struggling. O gajo estava... next year. Sim, tipo, fugiu a correr da... Sim. Da entrevista, não, nós temos boa da facilidade.
Ali brasileiros assim na Premier que falem bem inglês, agora que estou a tentar pensar rápido.
Quem é que há?
O Fred dá-lhe uns toques já, da minha equipa, o Fred.
Uhum.
Já lhe dá uns toques.
Mas já, também já
está. Fala bem. Pá, está no mesmo tempo que eu, fez 5 anos agora. E pá, já consegue ter uma conversa em inglês.
É que, sabes que eu também por acaso sempre pensei nisso. Quando eu às vezes vejo aqueles tipo All or Nothing e não sei o que, e está o treinador a falar. Só está a falar numa língua,
nada.
Não é? Há gajos que estão mesmo à toa.
Não percebem nada.
É que às vezes nenhuma palavra deve fazer sentido.
A vantagem é que há sempre alguém que consegue traduzir. Por exemplo, nós agora temos...
Ah, tu se calhar eras ou não? Nunca fizeste aí...
Eu ajudava muito o Fred na altura. Também não é... Eu falava bem inglês, conseguia perceber tudo, mais ou menos. E conseguia ajudá-lo. Mas, por exemplo, agora temos o adjunto, o Van der Gaak, que jogou aqui muitos anos.
Ah, pois é.
Jogou muitos anos aqui, ou seja, dá para lhe...
Isso facilita.
Os brasileiros, ele já falava, já traduz, então
Cartier,
já... Uma carta também.
Uma carta também deve dar uns toques portugueses.
Dá-lhe aquele assim meio arranhado, meio... Mas como ele jogou também, não sei, acho que ele jogou em Espanha. E ele, porque ele fala espanhol, fala bem espanhol. Então dá-lhe ali meio. E
já,
uma carta
já
é engraçado quando o Cristiano chegou. Ou melhor, o Cristiano já lá estava...
Uma carta chegou depois.
E o Cristiano, ou seja, acho que ele jogou.
Devem ter jogado
jogar,
contra ou não?
Um contra
pois
outro,
fim de uma carta e com início de
um contra outro. Bah, e tudo aí é que diz: ó, Cristo, estás mesmo velho, pá. Que ele
anda
aqui, anda e ele.
E, tá, tipo, e o McCarthy também deve ser aquele gajo tipo: está gordo.
Tá.
Ou seja, já está claramente não atleta.
Não.
Tá. E jogou com um gajo que está a jogar agora.
Só que há um detalhezinho que é, imagina, de vez em quando estamos ali a treinar, Benny, anda aí, fazem um main ou uma finalização.
E vês um skill? Vês um skill fedido, não é? Está lá.
Está lá, não sei. Não sei. E
yeah,
essa
yeah,
cena
yeah.
Que pá, muitos jogadores
sim,
têm.
E tu
agora tu vês agora estes, acho que foi agora o Soccer Aid. É tipo um
sim,
jogo
aqueles
de...
meio com o Iniesta e não sei o que é, não.
Isso, um jogo de fundação que eles fazem, foi agora em Old Trafford, estava o Bolt a jogar de barriga e tu dizes assim, olha o Bolt
a ponta de barriga,
lança
já.
A ponta de lança
foi, mas acho que correu há 2 anos,
acho que estava a pesquisar, não. Aí não consegues pesquisar aqui assim,
temos acesso, pá,
isso, temos acesso a isso.
Sabes que o Tony tem um problema grave com as pesquisas, pá. Não sei, o gajo vai meter tipo
diz lá.
Barriga Bolt,
não, escreve aí Soccer Aid, isso,
pá, hoje
Bolt,
Usain Bolt naked, já, não tem.
Olha, isso foi mesmo isso.
Bem, o gajo perdeu-se logo.
Abre aí a ver se aparece, dá para perceber. Não, isso já é do ano passado.
Espera aí.
Foi em 2023. Isso mesmo.
Eu vi o golo do gajo, por acaso.
Olha, não dá para notar aqui. Tipo, a saliência ali já.
O quê? Foi copiar a celebração do Paulinho?
Do...
Paulinho? Aí, pois está. Aí está com este corpo, pá.
Mas olha que ainda corria bem.
Eu, sabes onde é que eu vi...
alguns clipes.
Onde é que eu vi um skill fodido? Foi há uns tempos. Houve um jogo qualquer ali no pavilhão do Sporting, do João Rocha, que era a seleção de Portugal contra a de Espanha, acho eu. Estou a dizer isto porque lembro de ver o Rui Costa e lembro de ver o David Villa. O David Villa jogava bué.
Jogava muito.
Não, aliás, estavas a ver o gajo e estava tipo... Este gajo jogava agora.
Sim. Sempre que falas
não jogava aí, mas...
Quem é que agora foi jogar? Aquela Kings League, acho que foi um ex-jogador que continua, que foi jogar para lá.
Não foi o... Pai, o Mascherano, assim?
Não, o Pirlo.
Ah, não, e o Pirlo ainda lhe está a dar. Foda-se, estás aqui, estão aqui para dar pesquisas, pá.
Já
estás aí a confundir.
Não, é isso. Ele juntou-se agora.
Ah, foi?
Acho que sim.
Mas o que é que achas de Kings League, por acaso?
Ah, pá, não,
eu ainda não
muito,
percebi
não
bem.
Estou muito por dentro. Se
eu também ainda não percebi,
sincero,
pá.
Sei que há muita malta, muito dinheiro investido. Eu, por exemplo, estou lá com o David e ele é espanhol, ele está mais por dentro.
Eles
encheram o Camp Nou e...
Com bilhetes a pagar ou não?
Sim, tudo a pagar.
É que eu vi aquilo cheio e pensei, ah, mas isto é uma... É feriado e estão as famílias lá. Estás a ver? Tipo, não encheu o Camp Nou, tipo...
Não, mas imagina,
para brincar aqui
um 5 para 5. Tu vais a ver e a ideia é, pá, inteligente. Juntas ali um mundo da stream Pelo não, que eu percebo.
Ai, aquilo é stream.
Eu acho que é muitos streamers que organizaram aquilo, ou a maior parte era. Como eu agora fazer, eu organizar agora uma Kings League com ex-jogadores e convidar-te a ti para...
Para relatar. Para,
não, para... Para seres dono de uma equipa, ou seres tipo treinador da tua equipa e depois tens jogadores. Opa, não sei bem como é que aquilo funciona, mas acho que é mais ou menos assim, uma mistura de uma mistura assim de jogadores com,
sim,
com
então,
YouTube
tipo,
e stream e Twitch.
Já estão aqueles streamers tipo meio o Ibanez ou o Casemiro, isso. Não é? Eu assisto esses gajos também estão tipo um bocado assim, aí nisso.
Uma mistura. E depois fazem guita com isso.
Só que eles estão a jogar num campo bué da pequeno,
é tipo
não?
Futebol 7.
Mas as pessoas estão a ver o campo, não já é bué da grande? Já para ver jogos normais?
Não, imagina, quando eu joguei lá, os meus pais foram lá ver o jogo, ficaram na parte dos adeptos do United, que é tipo, do United, dos campos da malta fora.
O United tem uma malta na zona, já.
Tem um camarote só para ele, não. Que é mesmo lá em cima.
Aquelas gaiolas lá para...
Não dá para ver o jogo sequer. É tipo, vês os jogadores assim, baixinhos.
Pois é isso, agora imagina isso aí, para campo de 5 ali de lado, com regras estranhas que nem percebes.
Sim. Pois, aquilo é tipo penaltis à moda antiga que
epá, mas
sais essa, a conduzir e a sentar é e não sei o quê.
Eu lembro, eu às vezes vejo, ou já vi aqueles vídeos tipo numa final qualquer, no, imagina, Estados Unidos 1960, sim, e eles a fazerem esses.
Mas era só Estados Unidos, é essa parte que ainda não percebi. Eu acho que era só para aí nos Estados Unidos.
Eu acho que é merdas dos gajos, já. Isto parece, isto soa uma merdas dos gajos. Mas não curtias esse aí, esse era fixe, pá, esses penaltis assim.
Opa, eu acho que exigia um bocadinho mais de skill, talvez.
Exige também... mais skill, mas para certos jogadores aquilo é muito mais fácil, não é? É mais seguro.
Depende. Opa, porque podes conduzir e meter a bola muito no espaço e aí és tu o guarda-redes quem é mais rápido para meter a bola na baliza, ou seja...
Pá, mas consegues sempre mandar o guarda-redes ao chão, sim, ou não?
Ah, sim, parece. E ele vai tentar sempre, ele vai tentar sempre adivinhar, mas é como muito nos penaltis, não é? O guarda-redes ficar no meio e a bola for para o lado, vai ficar aí, fiquei pois no meio, fica um bocado mal visto. Os guarda-redes para mim têm menos pressão num penalti, não é?
Sim, claro, ali, porque o suposto é não
defender.
É não defender,
se defendes, tipo, é o standard, tiveste mérito completamente, não é?
Pois é,
o standard é eles atirarem-se para um lado ou para o outro e a bola.
Mas depois, de facto, há gajos, há redes que têm mesmo esse skill, porque já não pode ser só sorte, não é?
Não, pois já tens muito. Pá, há guarda-redes que trabalham muito para isso. Isso pá, e digo-te, para mim, para quem bate um penalti, ter um guarda-redes estático, um guarda-redes que
está que ali com
é mind, completamente diferente.
Epá, por acaso, é o Martínez da Argentina diferente. Deve ser bué chato, pá,
é chato,
não
é? É chato, sim.
Ainda por cima eu gasto um bocado de cara de otário.
Eu lembro-me da primeira vez que tive assim um episódio com um guarda-redes. Foi jogámos o Mundial de sub-20. Sub-20 contra o Uruguai. Quartos de final. Eu era acho que foi o terceiro penalti ou qualquer coisa assim. Pôs a bola. E o guarda-redes vem à minha beira. Assim, Diogo. Acho que não chamou Diego. Já é um bom começo. Diogo. Põe aqui. E era o lado que eu queria bater, ou seja, eu já ia com um lado definido.
Yeah.
Que era para a minha esquerda, ou seja, cruzado. E eu, Diogo, põe aqui. E tu pousas a bola, pá, e eu consigo mais ou menos esforçar na cara, mas por dentro fica.
Não, tu por fora estás sempre rijo.
O que é que eu vou fazer?
Agora por dentro, em pânico.
Assim, o que é que eu vou fazer? É que eu queria mesmo meter ali.
Yeah.
E ele já tinha defendido um penalti, salvo erro. Ou já tinha estado perto de defender um penalti e tinha-se atirado os três para aquele lado. Ou seja, e tu começas a pensar isto tudo enquanto o árbitro manda o guarda-redes para a linha, prepara-se para apitar.
Sim, meia
e tu tens que pensar em todas as possibilidades, senão. Não é? E ele sempre, mãos na barra, a baliza a mexer.
Já aquelas danças, tipo.
De repente a baliza começa assim, a encolher, e diz assim: o que é que eu vou fazer?
O gajo maior que a baliza já.
E eu disse: olha, vou mandar um queque lá para dentro.
Para onde for?
Não, eu queria meter para aquele lado. Assim: olha, agora não vou mudar, porque ele pode. Porque depois tu pensas: ele está a dizer, vou meter aqui.
Para eu mandar para outro,
para ele se tirar para ali. Ou pensas, sim. Ele vai, então anda, mete mesmo aqui que é para eu te atirar e vou defender. Ou seja, esse
dia. Não, dá, tu estás sempre fodido.
É isso.
Não é? Porque estás tipo.
Eu disse, vou continuar naquilo que tinha definido antes do treino, nós tínhamos treinado antes e tal, e eu acreditava que era para ali. Pá, mano, um bujardo. Só que ele, o que é que ele faz? Que depois nós tivemos a analisar os vídeos e ver o que é que ele fez diferente do meu, porque foi o único que ele. Pá. Teve mais dificuldade em chegar à bola, ou seja, eu marquei na mesma, e ele teve mais dificuldade em chegar à bola.
Estava aqui.
Estavas ansioso pela resposta.
Estava-se a demorar bastante tempo. Pá.
Eu gosto de estar assim.
E entregas assim, tipo, não, ia marcar, mas.
Pronto. E ele, o que é que ele faz? No momento em que eu vou para bater, ele dá, simula que vai para o lado contrário e atira-se para o meu. Ou seja, não a se atira antes.
Ah.
E ele nos outros todos atira-se foi direto. Antes. E estava sempre um bocadinho mais perto, ou seja, nesse, se calhar se ele se atirasse,
perdeu tipo ali uns centímetros de reach.
Um bocado o alcance.
Mas tu até tens bom historial de penaltis, não tens?
Tenho, por acaso tenho. Acho que nunca falhei. Já falhei alguns em treino e quando era não, mais miúdo, mas.
Em casa, não é? Pá, ali no jardim, em casa.
Não, mas assim em jogo que eu me lembro, acho que nunca falhei.
Quem tinha? Era que era o Balotelli que tinha aquele recorde fodido.
De quê?
O Balotelli era dos gajos que tinha mais penaltis marcados.
Olha, agora foi o. Aqui na Premier League foi aquele Tony.
O Tony que falhou o primeiro ou não?
Falhou o primeiro.
Yeah.
Tinha não sei quantos penaltis seguidos.
Pois foi. Eu lembro de ver isso aí. O Tony falhou.
Agora ficou um bocado fodido lá com as apostas.
Pois é, pá. Agora eu assisto o gajo. Mas o gajo é um grande player, pá. Mas eu agora
já. Muito bom. Pá, mas já viste como é que isso mancha. Vai ficar para a vida.
Pois vai. Vai ficar esse cara. Mas as apostas dele não foram tão hardcore.
Eu li aquilo... Não me pareceu, percebes? Daquilo que eu tinha lido, pá, como é lógico, não se pode. Nós sabemos que não se pode...
Mas como é que... Ou seja, como é que alguém que... Alguém se chibou do gajo?
Não, eu acho que depois aquilo eles devem... não sei como é que foi o processo, mas aquilo eles depois têm acesso a... Imagina que tu tens uma conta aberta em teu nome na Fantasy da Premier League. Há muita malta que gosta de fazer isso.
O okay, poder... Tem o track do e-mail e o e-mail que
talvez, eu acredito que tenha sido assim. Ou depois mensagens com amigos e era a mesma coisa de eu agora. Tu perguntares-me, olha, diz-me aí o 11
quem
para
é que
amanhã.
Vai marcar hoje? Yeah.
Não é que isso assim não consigo aproveitar. Mas
isso
o,
dá mais
o 11,
jeito,
assim, o 11 sim. E a probabilidade de quem está bem, quem treinou bem e não sei o quê. Essa informação, opa, é um bocado ilegal, acho
claro.
Eu.
Claro, yeah. E o gajo... Acaso não sei se sabias disso ou não, mas pá, as iniciais do nome do gajo, que é hilariante, pá. Sabes quais é que são as iniciais? Não. O gajo é tipo Ivan Tony, mas é tipo Ivan, pá, é tipo IBET, é tipo B-E-T. É. As iniciais do gajo é, olha, Ivan Benjamin Elijah Tony, é tipo IBET. Putz, isto é um escândalo ou não?
Eu não sabia disto. Isto é muito bom.
Isto é que, pá, peraí, eu acho que tipo o gajo mudou o nome depois de ser agarrado. Para fazer este brilharete, porque isto é impossível ser real. Tu gajo ser IBET mesmo.
Já viste que se daqui a tipo 2 anos, ou não, o gajo acabava a carreira, acabava a dizer assim, malta, isto foi tudo encenado. Ou isto foi tudo de propósito para
documentário ou não?
Tipo, uma coisa assim. Lançava assim algo.
Lançava uma plataforma chamada IBET.
E há um site de aposta. Epá, o gajo que pensa nisso, é?
8 meses que eu tive sem jogar futebol, estive aqui a preparar uma plataforma nova, uma cena fora da caixa.
Epá. É
para apoiar
vir,
jogadores que sejam
viciados
em apostas. Tipo algo assim.
Pá, este grande problema na sociedade. Tipo, malta, as pessoas já estão na saúde mental, já estão não sei o quê. Eu estou no gambling. As pessoas estão a sofrer com o gambling. Há cada vez mais casas de apostas.
Sim.
E esta aqui. E olha, por falar de negócios, pá, podemos falar.
Quer dizer, por aí, vamos ir por aí.
Vamos falar dos nossos negócios.
Vamos falar do nosso.
O nosso negócio em comum. Se bem que o meu, pá, vou agora aqui pela primeira vez publicamente assumir este meu
debut.
Lado.
Debut. Sim, também não havia melhor espaço para fazer.
Pois foi, não. E contigo, por acaso, pensei que era interessante. Que foi, só que o meu ainda não está totalmente aberto, mas basicamente metemos os dois no negócio do paddle.
É, pá. Foi assim,
os dois no paddle, no Porto.
Foi assim um bocado... Eu já nem sei como é que eu soube. Mas se calhar foste tu que me disseste. Que também estavas por aí.
Ou o Vasco, talvez.
Talvez. Ou sondaram assim qualquer coisa.
Ou o Paquito, contou-te.
Talvez.
E aí, ouvido, o Pedro está. Cuidado. Cuidadinho. Eu soube pelos meus sócios, não é? Pronto, nós abrimos lá um clube de paddle chamado 88 Paddle House, Lessa da Palmeira, já agora fica aqui. Pá, um clube muito simpático. Um pouco modesto, mas. Quer dizer, ele não é modesto. Ele é bom, é modesto ao pé do Paquito. E foi ele que me disse, tipo, olha, já vai abrir aqui um clube de paddle também aqui ao pé. Olha, Pedro, é do Dalo. Epá, eu admito, quando soube, fiquei um bocado tipo, cabrão, pá, foi-me fazer isto. Mas sim, de facto, nós não sabemos. Tu estás há quanto tempo? É que começou essa...
Assim, já vai um ano e qualquer coisa, um ano e meio, talvez.
Que isto demora, hein?
Foda-se isto. Falas disso.
isto de abrir negócios demora, pá.
Disso. Gosto muito do meu país, mas há coisas que aquelas burocracias.
Epá, mas imagina.
É o normal em tudo, acho eu.
Já abriste um negócio também na Bélgica?
Não, mas...
Não sabes, pá.
Mas vivo fora do país e sei que às vezes... Pá, sim, há burocracias certas... em tudo, mas ao menos... Mas aqui em Portugal eles gostam sempre de complicar mais um bocadinho.
E a ti veio de Paquito ou não? A ideia?
Não. Como é que... A ideia veio, surgiu de, com dois amigos meus. Que eu já, acho que já conheceste o André.
Sim.
Já conheceste. E eles, opá, eles gostam de jogar paddle, eles são... Ah, são começaram a ficar fãs do desporto e disseram: olha, pá, agora o paddle é que está a dar. Nós também já tínhamos jogado juntos e tal. E assim, pá, isto, como é lógico, a primeira ideia foi numa de investimentos. Assim, olha, pá, abres aqui um sítio,
sim,
um sítio fixe, que agora a malta está sempre a aderir. Isto para investir é bom. Aí fiquei com aquilo com a pulga atrás da orelha. Começamos a pensar, falei com a minha equipa, com o meu pai e tal, para tentarmos perceber se faria sentido ou não, onde é que faria mais sentido. Uhum.
Mas pensaste em Lisboa ou não?
Pá, acho que era um bocadinho mais difícil. Eu queria ali a Zona Norte, pois, porque estava mais fácil de acesso, percebes? Do que estar a vir aqui para baixo. E vimos alguns espaços em Braga, Guimarães, ali nos arredores do Porto. Nada assim que nos convencesse muito, pá, até que há uma altura que surge ali o espaço onde nós abrimos, pá, que era assim algo
que é grande, não é? Muito. Aquilo tem quanto espaço, o teu?
Tem, pá,
7 mil para aí?
Não, acho que é mais.
É mais?
Tem,
é 10?
Eu não quero mentir, mas tem à volta de 10 ali, entre 10 a 12 mil metros quadrados.
Eu achei que os meus 3 mil já eram...
Ah, pá. Não, é algo, porque aquilo são várias, aquilo eram dois, ou seja, pertenciam ao mesmo grupo, mas são vários armazéns. Então nós conseguimos juntar aquilo tudo.
Foi como eu. Mas que mandaram abaixo tipo paredes de armazéns para juntar tudo num.
Uma ou duas, sim. Outra já tinha ali um lugar mais ou menos aberto, então já tínhamos ligação entre espaços.
Ok. Yeah.
Pá, então surgiu essa oportunidade, só que um espaço muito maior, ou seja, o investimento seria, como é lógico, maior. Mas por outro lado também me deu aquele bichinho de abrir algo que, pá, que não existia aqui em Portugal. Aquilo que nós vimos,
não.
Máximo tem centros que têm, sei lá, 8, 10 campos,
mas mesmo que tenham mais, nenhum tem aquele também.
Sim, aquele... Pá, aquilo que, a minha ideia foi ao entrar com algo que fosse diferente.
Não, claro, isso aí.
E é curioso, da primeira vez que falei com alguém sobre abrir um campo de paddle foi com o Zlatan. Quando eu estava no Milan.
Yeah.
E ele tem.
Ah, pois é, eu acho que ele. Paddle Center.
Sim,
não
Paddle
é?
Center.
Yeah.
Tem
10
centros.
É um bom nome, por acaso.
10 centros já. Pá, na Suécia, abriu agora um em Milão.
Isso é outro nível, que é tipo abrir noutros países, não é?
Isso. E eu lembro-me de falar com ele e perguntar: ah, pá, diz-me lá como é que surgiu, pá, se é fácil, se não é, se tens contactos bons que possas passar. E ele disse: pá, posso-te passar o que tu quiseres, mas digo-te, se queres abrir algo em Portugal, pá, quando abris algo em grande, abre algo que não exista, pá, diferente.
Uhum. E a fazer esse
move. Marcar pela diferença. Uhum. E quando surgiu esse espaço que nós tínhamos, pá, foi espetacular. E juntamente com o meu sócio conseguimos.
E o gajo deu-te aí algumas dicas ou não? O gajo já está nisso há algum tempo, pá.
Deu-me alguns contactos de malta que depois ajudava na montagem de campos e alguns contactos também que já estão ali no mundo do paddle ali, Espanha, Itália. Yeah. Que ainda estamos a trabalhar, mas deu ali um empurrãozinho para acreditar um bocadinho mais no que estávamos a fazer.
Yeah. E como é que está o teu nível?
De paddle?
Yeah.
Ah, o meu nível, eu costumo dizer, fui pentacampeão de badminton na escola.
Okay. Não sei
se o meu nível de raquete é esse.
Ping-pong, és gajo bom de ping-pong?
Ping-pong nem tanto, gosto mais de raquetes maiores um bocadinho.
Ok, yeah.
Mas é, raquetes pequeninas não dá para mim.
Mas com penas?
Sim, com penas.
Yeah, yeah. Raquetes grandes, mas
dá para dar aquele bujardo e ela fica devagarinho. Pá, não tenho muita experiência, mas gosto de jogar. Pá, eu acho que a cena do paddle é aquela que acabas de jogar e queres sempre jogar um bocadinho mais. Assim, um bocado
pois é, não, aquilo é porque pá, é mesmo um jogo, não é? É tipo uma brincadeira, estás mesmo
depois
ali. Não
tens, depois tens aquela cena diferente do ténis. Eu sei que tu gostas de jogar ténis, que é para já o espaço é muito mais curto, uhum. né? A probabilidade de tu acertares na bola claro. É maior.
Não, tu imagina, tu jogas 4 vezes espada ali e estás tipo, jogo bem. Foda-se, eu jogo, sim, esta merda.
Tens as paredes para te assistir. Tens um colega. Tens uma pessoa a mais para te assistir. Ou seja, não depende só, única e exclusivamente da tua skill individual.
Yeah. É que ténis, imagina, chegaste 3 anos de ténis e jogas mal.
Pois é isso.
Estás a ver? É esse nível.
Para servir, para dar...
Para tudo. Eu até acho, não sei se já pensaste nisto aqui, mas eu penso ténis que é o desporto mais difícil que existe.
Acredito que seja. Mas eu dou muito mérito ao ténis por ser um desporto individual. Pá, mas aí já entramos por conversas de,
não.
De atletas, de malta, psicologicamente eu acho mas que é mais aí. Difícil. Mentalmente,
eu
estou
nisso,
é
eu
estou
a dizer desporto de juntar todas essas cenas, que é
estás
sozinho, são fisicamente é hardcore, porque às vezes há jogos tipo de 5 horas.
4 ou 5
estás a ver?
Horas.
Tens de ter bué da técnica, de servir não sei o quê, cabeça.
Sim.
São bué da merdas, pá. Eu acho que é. E depois os gajos, então quando estão em grandes slams e não sei o que é, têm um jogo, tipo 5 horas, precisado de 2 dias têm outro, de 5 horas.
É, acredito.
E estás sempre tipo tu sozinho. Pá, claro que por exemplo, boxe também é bué hardcore, ou mesmo ciclismo. Há bué da desportos que são, mas.
Boxe, estamos a falar de quê? Dois combates por ano.
É que é isso, exatamente. Mesmo que aquele momento é hardcore,
tens a parte
e a preparação...
se calhar que é mais difícil, que é a parte do treino, o processo de teres que fazer o treino todo, lá o training camp, como eles gostam de chamar,
dos treinos são bué de hardcore, alimentação e toda essa coisa. Mas pá, ténis também tens.
Porque chegas ali, o UFC, chegas ali em 5 segundos, podes ganhar o combate, está feito.
Olha, em ténis, custou
mais o treino do dia a seguir com um colega que
demorou
30 minutos ou 2 horas. E...
caso é verdade, eu nem tinha pensado nisso, porque já tive em argumentos com um gajo que diziam que era boxe o mais difícil. E esqueci-me desse argumento, pá. Essa variável de pode acabar combate sem...
Tens a desvantagem que podes ir para o hospital logo a seguir, não é? Que,
não, já morrer, já.
Mas um bujar de
morrer hoje em dia, pá, é uma das melhores desvantagens.
É, exatamente.
No geral. Mas isto é um ponto a favor para quem defende o boxe, que é tipo, bro, mas este é lixado, é que podes morrer.
Não, mas é o único argumento que os boxistas usam é que mas está ali, a tua vida está em jogo. Pois está, isso é verdade.
Pois está.
Acho que é a grande desvantagem do boxe, é que de um momento para o outro podes apagar.
Pois é. Mas,
então,
yeah,
mas
eu agora...
achas que o ténis é mesmo mais. Juntas tudo, skill.
Junta tudo, tipo
parte
skill.
Mental, física. Sei lá.
Epá, são estas. Tudo. No fundo é esta, é mais. Tipo. Yeah. Mas é. Mentalidade é hardcore, porque tu já jogaste ténis ou não?
Joguei algumas vezes.
Mas
a sério não.
Mas pronto, não. Eu também nunca joguei a sério, mas eu joguei durante tipo agora vai 2 ou 3 anos, depois é que fui mais paddle. E quando tu estás num jogo contra um gajo, porque quando eu jogava com o Carlos ou assim. Pá, estamos mais tipo na boa, não há tanto picanço. Mas quando estou com um gajo que eu não conheço assim tão bem, de repente o gajo tipo, está-me a ganhar tipo 4-0. Pá, uma vez joguei com um gajo que fez uma merda que me irritou tanto. Estávamos a jogar, estava tipo 4-0 para o gajo, estás a ver? 4-0 e está 40-0 nesse ponto. E de repente eu tipo, ganho esse ponto, ou seja, fica 40-15 para ele. E o gajo fica tipo, foda-se, pá, caralho, pá. E eu tipo, pronto, estás-te a passar? Oh, cabrão,
estás-me a
matar. Eu ganhei-te um ponto e tu estás fodido. E disse mesmo, tipo, nunca mais me faz esta merda. Vou acabar este set e não jogo mais, porque eu estou mais fodido agora. Mas isso aí, quando tu estás a jogar sozinho e tipo, falhas uma, falhas outra, não sei o quê, aquilo entra-te mesmo na cabeça, claro. Começa a ficar louco. Claro. Estás a ver?
Não, e tens a única parte, ou melhor, a grande desvantagem desses esportes individuais é mesmo a parte mental, em que tu dependes de ti e não dependes de mais ninguém. Tu no futebol podes estar a fazer um mau jogo, mas tens um Ronaldo, tens um Messi, tens um,
claro,
um Haaland, ou tens um jogador qualquer que
ou um gajo de qualquer
que nesse dia está e te resolve o jogo. E
até tipo, se tu tiveres mal, o gajo fez a dobra e
claro,
safou-te
dessa. Tu vais para casa e ninguém vai falar mal do teu jogo porque a equipa ganhou e vai só falar da mal.
Por acaso, olha, como é que estás desse aí de Twitter search?
Como assim?
Do teu nome? Como é que está esse...
Ah, de pesquisar no Twitter?
Já me deixei
disso. Até porque não tem... Pá, não tem vantagem nenhuma.
Nada. Claro que não tem.
Eu lembro-me perfeitamente. Acho que todo jogador que neste momento está nas redes sociais e que está por dentro disso...
Sim, é impossível.
Passa
não,
por
não,
essa
não.
fase.
Claro,
né?
Claro, que, claro, tens de ver.
Pela curiosidade, lembro-me perfeitamente do momento que passo do Porto para o United. Era diário, era perceber o que é que a malta está a dizer.
Claro,
e que agora o pessoal está todo a falar.
Não devia ter ido tão cedo, afinal, foda-se, isto foi pouco dinheiro, não foi muito.
Isso,
ficas ali,
pá, foi tu vives dessa, pá, da opinião pública e quer queiras, quer não, pôr muito mental.
Não, há uns que entram e ficam, podem isso, ficar meio.
Não, mas
aqui,
muito,
né?
Mental, muito forte mentalmente, que sejas pá, aquele código que entra sempre.
Pois é, é isso, ficas sempre com qualquer cena
e
cravada.
E depois decoras o nome do Joaquim 25 que fica ali
e
vais ver
o perfil dele. Foda-se, mas este cara nem percebe. Caralho, está a fazer retweet àquilo, pá.
Claro, mas eu acho que toda a gente passa por essa fase. Pá, e depois com o passar dos anos, com a idade, pá,
já,
que eu seja assim um gajo tão velho aí.
Estás a acabar a carreira.
Estou a acabar a carreira, pá, tenho mais aí 2 anos, sou um gajo experiente. Não, mas vais aprendendo, ainda para mais a um nível que felizmente tenho a capacidade de jogar, que é algo que estás constantemente.
Tá constantemente. Ainda por cima tu tens uma coisa que é um problema ou uma benção, que é o teu nome é bué fácil, porque Dalo só existe.
Pois é, isso não existe.
Existe a tua irmã, daqui a uns anos também vai fazer confusão nas pesquisas de quem é que as pessoas estão a falar. Mas tipo.
Mas é isso mesmo. Se calhar para mim pode ser, ou na altura era uma desvantagem quando um gajo estava mais atento a essas coisas, porque sabias que estavam efetivamente a falar de ti.
Né? É que aí sabes mesmo.
Se eu pesquisasse, sei lá,
o Nuno Santos, ainda por cima tem o Pedro Nuno Santos, o político, pá, Nuno Santos é uma confusão,
tem
pesquisa.
Muitos, tem muitos, claro.
E bué da users chamados Nuno Santos.
Claro.
Ou seja, e mesmo o Pote, pá, agora só falar de gajos do Sporting. É.
Às vezes de repente aparece, sei lá, nas trends Nuno Santos e está a falar um político do Brasil ou
isso,
um gajo qualquer.
Já está o gajo em pânico, tipo, foda-se, o que é que estão a falar?
O que é que eu fiz?
Tipo, ah não, é só a TAP que está toda a foder, tipo, está tudo bem, afinal, e é só isso.
Mas eu acho que é sempre uma fase, pá, que eu acho que deves passar.
É pá, sim, deves, porque faz parte, é o quê? Também não fazes. Pá, não faz assim tanto mal, ou seja, é chato, mas não vais ficar.
Sim. Mas às vezes até tem.
Por acaso, uma merda até interessante. Estava a ver, pá, agora final de Champions, e depois o Henry estava a falar com o Haaland. Não sei se viste essa cena. Viste? E estava-lhe a dizer tipo, pá, tu és
fodido,
não sei o quê.
Eu posso melhorar.
E o que é que podes melhorar? E o Haaland diz uma cena interessante que foi tipo, já faz logo aquele bosque, é tipo, malta, eu tenho 22, vocês é que tipo, já não jogam, então todos fodidos, não é? Faz aquele tipo meio low key, assim, um disrespect, mas pá, tem
que
graça porque é o gajo.
Exato.
Mas depois ele diz uma cena interessante que é, eu ainda só tenho 22 e eu hoje em dia olho para trás e vejo tipo o que é que eu fazia quando cheguei ao Dortmund ou não sei o quê, e ele diz que há bué de coisas que ele já melhorou, até coisas que como é que se motiva, fala com as pessoas. Pá, eu achei isso muito interessante.
Mas,
tipo,
mas é totalmente, totalmente verdade. Eu olho para mim quando chego ao United, mesmo quando estava no Porto, para agora... Já era uma pessoa que gostava de ser profissional, gostava de fazer as coisas bem, mas mesmo, mas se calhar, imagina, por exemplo, vou dar um exemplo muito simples, que era na altura em que eu tive mais dificuldade no Manchester, que era quando não estava a jogar, tinha lesões ou porque não jogava tanto, eu achava sempre que eu não estaria a jogar porque estava a fazer alguma coisa mal, ou seja, eu estava a falhar em alguma coisa, percebes? Pá, e às vezes é... Tu percebes, às vezes é o treinador ou não gosta de ti ou prefere o outro.
O sistema de jogo que ele está a usar.
Ou nem tens uma razão específica de, olha, não gosto das tuas qualidades futebolísticas, é só uma opção. Pá, prefiro meter este em detrimento do outro. E eu achava sempre que era alguma coisa que eu estava a falhar. Então qual era a minha tendência? Qual era a minha tendência? Tenho que fazer mais. E tinha que ir para o ginásio mais cedo. E tinha que fazer mais no ginásio. E tinha que... bater os recordes todos do ginásio, do salto, da força. Tinha que ser eu tudo, ou seja,
já
estavas
a martirizar com isso.
Tinha que fazer tick em todas as opções para dizer assim: olha, tu não tens nada para me atirar à cara porque eu sou o que consigo fazer isto, eu consigo fazer isto, eu consigo fazer aquilo. E depois o exagero levava. Imagina se tu fazes demasiado ginásio. Podes te lesionar ou podes...
Pois é isso.
E há sempre outra parte. Depois tens aquela parte de mental que é aquela obsessão que tu entras num ritmo pouco saudável de que eu tenho que fazer mais e tenho que continuar a fazer porque senão não vou jogar. Pá, e às vezes é só uma questão de tempo de continuar
a fazer.
E se calhar se fizeres... Sabes, não é fazeres o contrário, mas continuares a fazer o básico, aquilo que te deixa minimamente tranquilo e minimamente feliz em termos físicos e mentais, é uma questão de tempo e também se calhar estás melhor predisposto também para treinar e para estar com as pessoas, porque depois tornas-te, e eu no meu caso, tornava-me menos, um bocadinho menos social, percebes? No treino.
Pois, estão vidrado com
isso.
Estava
ali mesmo,
tipo,
eu tenho que ir para o treino e tenho que ser o melhor gajo do treino, tenho que rebentar com toda a gente e ninguém pode falar para mim porque senão, percebes? E cais ali se calhar, os teus colegas não estão a perceber a tua posição e não estou a perceber porque é que estás nesse estado, percebes? Então tu ficas ali meio...
Caso interessante. E tu, imagina, não é uma opção falar com o... Quer dizer, é, não é? Falar com o treinador, tipo, olha lá, é, não estou a jogar porque, tipo, queres que eu faça, queres que eu salte mais?
Claro,
ou
mas na minha cabeça era sempre a última opção, percebes? Porque...
Ah, isso também é uma coisa, se calhar, com idade, que agora com tempo já sabes que é tipo...
Que se calhar agora não faço um ou dois jogos e já estou a vista, né? O que é que se passa?
Não vais estar tipo, caralho, vou correr mesmo rápido.
Antes de fazer algo que se calhar me pode prejudicar, vou falar com o treinador e digo, mister, o que é que se passa? O que é que... Ou com alguém, pode não ser com o mister, pode ser com os adjuntos ou com quem achas que é.
Mas essas funcionam, tipo, imagina. Quer dizer, claro que depende, mas no geral seria mais tipo fim do treino, tipo estão a bazar e é tipo Mister, pode só vir aqui? Ou tipo vais ao gabinete dele tocar a porta, tipo posso
depende,
lá?
Depende também dos treinadores. Há treinadores que não gostam de falar no gabinete, gostam de ter uma cena mais tranquila no campo, ou seguir ao treino, ou falar depois do treino. Depois também depende do modo que tiveres. Há jogadores que lhe salta a tampa e tem que ser ali na hora, senão não dá, tem que descarregar aquilo logo. E há outros que gostam de, se calhar, de ir para o balneário, pensar no que é que vão dizer, mais tranquilos. Opá,
mandar um e-mail.
Mandar um e-mail ou um WhatsApp. Depende muito de cada jogador.
É que treinador hoje em dia, para seres um bom treinador, diria eu, tens mesmo de ser tipo uma beca psicólogo, não é? Porque tu tens de conhecer os teus jogadores.
Não, é saber, muito difícil. Tipo, eu acho que é muito difícil.
Não é? Como é que lidas com este gajo? Este gajo eu tenho de fazer assim para ele se não desmotivar. Este já se motiva com esta maneira. Este gajo eu sei que não vai jogar, mas eu prefiro dizer-lhe isto. Este, claro, vou mesmo ser sincero.
Tens que gerir 20 e tal personalidades diferentes.
Yeah.
20 e tal jogadores diferentes. Tudo com o mesmo objetivo, que é todos querem jogar. Não é? A não ser que algum... um gajo que esteja ali só para chular um bocado de dinheiro, mas a maior parte dos jogadores, e ao nível que estamos a jogar, que estamos a falar, pá, toda a gente quer jogar, né?
Mas toda a gente quer jogar, mas eu também às vezes penso, tipo, imagina, toda a gente quer jogar, mas de repente tu tens aí, imagina que é um jogo para definir, tipo, um, pá, não vou dizer um primeiro lugar, mas vou dizer tipo um segundo, e é tipo, bem, vamos jogar agora tipo ao Etihad, vamos jogar contra o City. E é tipo, pá, já estão com mais um ponto do que nós, se nós ganharmos não sei o quê. E é tipo, queres mesmo jogar ou é tipo, foda-se, ganhem vocês e tipo...
Olha, eu acho que os treinadores não fazem essa pergunta, mas se fizessem, se calhar havia alguns jogadores assim, se calhar...
tem de haver isso aí.
Que o meu colega...
Ele estava melhor,
ele treinou bem, ele está a jogar bem.
E serviu o treino do gajo, pá. Porra, impressionante.
Acredito, pá, isso depois também depende da pressão que cada um sinta, se calhar... Há jogadores que no momento, por exemplo, têm colegas que, não vou dizer o nome, mas têm colegas que, pá, que têm qualidade incrível a bater penaltis. São dos melhores. Mas que se formos para desempate,
é tipo, pá, fica ali no oitavo, não é? Fica
não, não quer bater. É, prefere dizer ao treinador: olha, mister, eu não quero bater, pá, porque fica ali, pois, se calhar, com uma pressão enorme. E depois tu pensas assim: opá, ai cagão e não sei o quê. Mas depois tu pensas: pá, mas não está a ajudar a equipa. Não, é?
Não,
se calhar,
não.
Se calhar vai bater o penalti, faz merda. Yeah, e
tipo, malta, eu vou mesmo tipo, fazer-vos isto, é? Aqui, é se isso. Eu for. Tipo.
É isso. Ou seja, tens tudo ali num balneário. É
que eu lembro-me tudo. De ver quando fui ver tipo, o Sporting Arsenal e estar tipo. Não estava o Gabriel, mas está tipo, imagina o Odegaard com a bola e não sei o quê. Pá, eu vejo o Gonçalo Inácio também, é engraçado porque pá, ele não tem muito pós de jogador, ele não tem muito tipo cenário de jogador, estás a ver? Pá, não precisas de concordar ou não. Isto é a minha opinião. Porque há gajos que têm bué. Imagina, o Edwards tem bué. Tipo, o jogador. Olha, o Santos, por exemplo, para falar aí. O Santos é um gajo que tem tipo cenário de jogador. Tipo, a mexer-se e não sei o quê. E o Inácio, pá, está ali às vezes com as mãos assim meio dinossauro. Tá... E eu estava a ver, é tipo, bro, tu não estás a curtir, pá. Tipo, imagina.
Não estás a desfrutar.
Yeah, tu não estás a desfrutar. É impossível estás a desfrutar, estás em pânico e estás tipo, pá, lesionem-me, por favor. Ou deem-me um toque para tipo... Estou mesmo mal. E os físios tipo, bro, está ótimo. Agora a ser ele tipo, pá, juro que não está. Está aí, pá, venha outro gajo. Sim, mas senti isso, estás a ver?
Mas tens mesmo malta que, pá, que adora futebol, gosta de futebol, mas que depois não liga nada a esses pormenores de ou ir com o cabelo arranjado, ou ir com uma fita no pulso,
pois é,
para o estilo,
é.
Ou a meia tem que estar direitinho.
Ah, mas o cenário tem... não estou a falar tanto disso. Eu estou a falar de maneira de mexer. E a linguagem corporal. Pois. Eu estou mais a falar desse do que de...
Sim, mas isso está para corrigir.
Não sei. Não, isso é mesmo natural, pá.
Será?
Eu já vi, tipo, eu achei que tinha um grande cenário a jogar para uma vez vi um vídeo meu, sabes? Né?
Tipo, estás tipo assim.
Yeah, não, estou tipo marreco, estás a ver? Estou tipo, as minhas pernas são mínimas e estou marreco. Pá, e achei que estava tipo, pá, pá.
Sim, há coisas
pá.
Que não dá para mudar.
Há coisas que não dá, é mesmo.
Por exemplo, o Nani jogava assim. Assim com a O Leão joga tipo a rir-se.
Yeah, pois é.
O Leão está tipo, desde puto.
Pois é, pá, isso é crazy.
Jogava com ele na seleção e jogava contra ele. Tu vai
e ele sempre teve essa. Assim.
Yeah.
Mas fica um boi logo depois
dessas. Como ele agora, a malta está a falar mais dele, estão a reparar nesses pormenores.
Pois é, pois é, agora está sempre.
Tu olhares para trás, quando eu jogava com ele com 13, 14, depois na seleção, a partir de sub-15, com 15 anos, e ele sempre treinava assim.
Quem
assim.
É que era por acaso um gajo aí da tua seleção de sub-14 ou sub-15 que, onde se depositava mais esperança?
Pá, tínhamos. Nós tínhamos uma boa geração.
Tu é a geração de quê?
99.
99, já.
99 tínhamos.
É Diogo Costa, já? Yeah.
Diogo Costa. Por exemplo, assim, que cresceu e que foi jogando assim mais tempo, era o Diogo, depois era eu, o Diogo Leite, yeah. Diogo Queiroz.
Eliminar os Diogos primeiro, já, yeah, é. Yeah.
O Vinagre, Ruben Vinagre.
O Vinagre é de 99.
É, 99. Florentino.
Uhum. Florentino Pérez, já. Yeah.
Esse mesmo, Florentino. Tínhamos no
Fábio
meio
Silva ou não?
Não, mais velho, é mais novo. Tínhamos o Domingos Quina.
Já lembro desse nome. Yeah.
Domingos Quina. Depois no meio, quem é que tínhamos mais? Que era o outro interior? Jetson.
Já? Yeah.
Jetson, que está agora no Besiktas. Pá, depois na frente era.
Aquele
era...
também, Afonso Sousa?
Não, é mais novo.
Também vai falhar, já.
E depois tínhamos...
Vou desistir de dizer gajo.
É, podemos fazer uma pesquisa. Dois. Depois tínhamos. Depois na frente era tipo: pegas neles e atiras assim para a frente. Tínhamos o Jota que está no Celtic, o Leão, o Félix, o Zé Gomes.
Isto é o Trincão?
Trincão.
Ah, o Trincão também é 99.
É. Deve dizer aí alguns nomes, não?
Então, já, bem, daqui é tipo. Já, deixa ver por fotografia que um gajo sabe quem é que são.
Sim, mas esse fomos campeões europeus, sub-19. O Carmo ali.
Já.
Thierry.
Gosta. Thierry também é meu colega de fisioterapia, pá.
Sim, ele lesionou-se agora. Não,
yeah.
Não tínhamos algo.
Foda-se, deram boés, pá. Porque às vezes, sabes quando aparece aqueles que é tipo Brasil sub-19, sim. Que ganhou sub-19 em 2007,
sim,
onde
sim,
é que
sim,
eles andam?
Sim.
Puxa, e estava tipo ganhando
um
show.
Eu não tenho dúvidas que vamos tirar algum, não temos todos. Pá. Eu sei, acho que é muito difícil. É muito difícil tu teres num plantel de sei lá, que éramos. 15 que iam quase sempre, ou 10 okay, que iam okay. Quase sempre. Tu teres esses 10 que agora estão a jogar é a um bom nível. Tens 6
ou 7. Mas tiveste tipo 6 ou 7 já é
bom.
Sim,
já é muito bom. Já é muito bom.
E aí já
gerações
tens...
à nossa frente de 98, 97. 97 acho que era a geração do Ruben Neves e essa malta. Tens sempre 3 ou 4 que vão... Depois chegam a esse nível, pá. E é engraçado. Depois tu olhas para trás e vês essa malta a chegar. Agora na seleção, quando veio o Diogo Leite, quando já estava com o Diogo Costa, ou seja, tu
e de repente reúnem-se aí.
Tu vês essa malta que cresceste no sub-15, o Leão, o Félix, tu vês essa malta que cresceste com.
Isto deve ser fixe, por acaso.
Seleção é bonito.
É bonito, já. Diogo Leite, lembras quando foste lá a casa há uns anos? E jogámos, era Diogo Leite e mais
o André.
Cara. E o André. E mais outro ou não?
Nós éramos só os três. Já não me lembro.
Talvez, já. Mas eu lembro-me aí, e também há uns tempos, tipo, a jogar FIFA com o Vasco, que jogar FIFA com um gajo que joga um futebol é bué da fedido, pá. Mesmo que não joguem assim tanto.
Tens o conhecimento de.
Porque vocês sabem mesmo o que é que é. Eu estou tipo a jogar um jogo e vocês estão tipo. É a minha vida que está aqui.
Sim, sim. É um bocadinho diferente, porque depois imagina, vocês sabem os truques e não sei o quê, mas...
vocês os nerds.
Não, porque eu já não jogo, percebes?
Como é que falas, pai? Não sei truques nenhum.
Tu ainda
não, jogas. Mas eu também jogo, mas eu sou um gajo, tipo, eu faço o meu modo de carreira e estou ali, tipo, à noite, relaxado aquela... em jogo. Os eu não estou gaming.
Não, os meus tempos, áureos era do FIFA, era carreira, modo de carreira com o Passos de Ferreira e...
E toma, e vai andando.
E de repente estamos a ganhar a Liga dos Campeões dois anos depois, isso
sim,
era...
Sim.
Era
mas depois isso era o
problema. Mas sabes um pormenor, desculpa, interromper, sabes sim. Um pormenor que era engraçado. Na altura jogava com o meu vizinho, que agora também joga futebol e nós somos muito amigos. Jogávamos FIFA e era engraçado. Tu imagina, metias, todos os anos metias jovens promessas, uhum. 2010 na altura, né?
Sim, sim, sim.
Isso aí é uma lista. E depois tu ias buscar o gajo mais novo.
Claro, bué da barato ali, com potencial aos 15 Ferreira, anos. Claro.
Duas épocas depois, sei lá, o Dortmund contratava este gajo e tu dizias assim, ei, foda-se, lembras este gajo quando contratamos Ferreira,
o ADM, não é? O ADM sempre foi tipo uma promessa.
E eu tenho um outro que me lembro, do Götze, que na altura, pá, ainda ninguém falava dele.
Porra, mas então já foi à boé.
Sim, já foi à boé.
Götze no Passo, ou não? Götze na Matra dele.
Não, estava no Porto, que ela era um bocadinho mais caro.
Ah, ok, ok.
Fazia uma carreira com o Porto.
Ah, yeah, pois é, mais fundos, não é?
Mais fundos. E lembro-me desse tempo, desses acontecimentos. Pai, tu olhas para trás e vês ele, ei, este gajo, na altura contratamos uma vez para o modo de carreira e ele agora está a jogar bem.
Já, yeah, mas depois há boé de gajos que parecem só do FIFA, não é? Que nem existem bem na vida real.
São um grande pormenor.
Não é? Há gajos que são do FIFA, não são tipo. Exatamente.
No FIFA, baller faz.
E há fodido, mas sempre, tipo, e há 4 anos que é fodido.
Completíssimo,
gajo.
Completíssimo. Rápido.
Acaba sempre nos 92, 93 de overall.
Pois vais a ver, e se calhar já não.
Um gajo para mim, mas por acaso também é engraçado quando é isso que estavas a dizer, no fundo, que é um gajo que eu já conheço há 4 anos, porque também vi nessas listas quem é que vale a pena ir buscar, tipo, em low budget, e depois vai ficar fodido. Que foi um gajo que era o Santiago Jiménez, sabes? Um ponta de lança, chegando.
Pá, sei o Raul Jiménez, Santiago, se calhar.
Não, este é o Santiago, pá, que é um gajo do FIFA só. E de repente, no outro dia no Twitter, vi um Santiago, pá, um rumor do gajo para ir para
o... De repente é um gajo que toca trompete, tinha ali.
Yeah. Ah não, isto é modo de carreira de trompetes, yeah, estás a falar de quê? De FIFA? Puxa, isto é de músicos só. Pronto, é este gajo, é Jiménez, sim, é com G, mas ele já está aí. Tá. Pronto, é este gajo, estás a ver. E agora de repente comecei a ver rumores do gajo, ele tornou-se real, de repente, estás a ver, mas para mim ele era inventado pelo FIFA.
Sim, mas tu não te sentes, imagina que eu sentia um bocado, tu não te sentes um bocado responsável pelo sucesso dele agora?
Sem dúvida.
Não é?
Não, como é óbvio. É o Jiménez,
imagina, eu sentia um bocado.
O Feyenoord sabe dele.
Isso, eu virava-me para o meu amigo e disse assim: estes gajos só descobriram esse gajo agora. Não é?
Porra, eu tipo, imagina, eu já vendi
tudo agora. Eu até já vendi agora assim. Eu em 2010 já conhecia a peça.
Foda-se, estes gajos estão a dormir, pá.
Era isso, era.
Estes gajos estão a dormir.
Eu sinto assim, sempre esse bocadinho de.
Tu já fizeste uma contigo até ao fim ou não? Para ver até que overall é que chegas?
Não. Eu confesso que a partir do momento que eu comecei a ir para o FIFA é quando eu começo a desligar do FIFA.
Ah, já não vale a pena.
Sim, mas não é por
já
isso.
Já está feito, né?
Sim, não é muito por isso de aí agora estou no FIFA, já deixo de jogar. Ah, é que deixei de
perder tempo com isso. Mas mas perdes tempo com merdas, pá.
Pá, desfruto, olha, de um Watch TM.
De um Watch TM.
Desfruto.
Isso, desfrutas.
Não, desfruto. Gosto, pá, um gajo de ver séries, YouTube. Sou...
Mas não tens nada de PlayStation?
Pá, deixei. Era muito, jogava muito COD.
Ah, ok.
Jogava muito COD.
Mas paraste por, tipo, perder tempo com isso ou não estava a dar
nenhum... Não, porque acho que fomos perdendo a malta com quem eu jogava, fomos deixando de jogar, percebes? Então tu começas a perder os teus amigos e os buddies para jogar ali.
E já não faz bem sentido.
Já não faz muito sentido... Pois. Tens que criar outra vez ou ir jogar multiplayer só por jogar e de repente estás a ser insultado por um gajo da Tailândia.
Sim, sim, né? Um puto de 12 anos está-te a varrer todos os anos.
Está-me a matar ali, assim, amigo.
Ou melhor, teve vários níveis.
Eu não vim aqui para ser insultado. Vim aqui só para ganhar uns pontos para poder comprar armas e, né? Era o que eu fazia.
Pois, Mas por isso é que o meu método de FIFA sempre foi o modo carreira. Sozinho, tipo, depois de jantar, a relaxar e estou mesmo ali, tipo, às vezes estou a ouvir um podcast.
Mas agora tenho uma pergunta para fazer de modo carreira para ti. Porque isto tinha, no início tem sempre a opção.
Queres flexível ou rigidez?
Não. Queres mais fundos?
Ah!
Ou queres.
Não, eu sou real.
Queres olheiros?
Não, eu sou real. Já fiz. Olha, por acaso.
Porque eu vou ser sincero, eu faço um modo de carreira com o Real Madrid e quero mais fundos, percebes? Que é para fazer uma equipa impossível de ganhar.
Começar logo com 2 bilhões. Né? E ainda vendes gajos, tipo.
Ainda vendo. De repente estou a vender espaço. Modric ou para comprar o Kanté, percebes?
Sim,
algo assim.
Sim. Não, eu curto fazer. Só fiz uma vez, só mesmo tipo. Pá, ainda por cima, por acaso isto foi mesmo a puto e fiz há um ano. Pá, com o Al Nassr, meti tipo Al Nassr. Al Nassr, todos os bilhões e tipo, bem, vamos dar aqui gajo de jeito para. Mantive o Talisca,
E de repente, no mundo real, agora parece que está a dizer assim.
Eu falei disso no. Neste episódio que tu ainda não viste, não tiveste tempo porque saiu ontem, mas falei com o Carlos de pá, destas transferências para a Arábia, está crazy, está como nunca teve.
Tá, como
tu não tens pânico de receber uma dessas? Estás assim, a perceber ou não?
Não, não tenho. Pá, mas mesmo assim, é aquela cena aí de se chegasse agora uma proposta de 100 milhões, aceitavas ou não aceitavas?
Por isso é que eu estou a dizer, nem queres receber.
É para difícil,
nem,
é para isso, nem pensar para nem nisso. Pensar, sim, se calhar é o melhor.
O ideal é nem receber.
Nesta fase era um bocado difícil para mim acreditar. Pá, pelos anos todos que ainda espero que tenho para jogar futebol, é difícil ter que agora.
Não, claro, deixar... mas é. Epá, isso depois depende de mentalidade do jogador.
Porque... Mas depois é compreensível, depois que tens na mão, aí já se calhar já pensas de maneira diferente, percebes? Por isso é que o melhor é mesmo.
É não receber, não pá. É tipo. Vá lá que os gajos ainda estão naquela.
Tava, imagina, a China foi assim há uns anos, a Rússia.
Sim, mas vá lá que eles só vão a gajos a partir dos 30. Imagina eles começarem tipo 23 e 24 já estão.
Pois. Mas lá está, pânico. Se calhar não vão porque se calhar a malta não aceita, percebes? Porque ainda não tem aceita... aquelas.
Epá, depende, havia muitos gajos que iam te surpreender e que iam aceitar.
Se calhar,
não é?
Mas eu acho que se o nível da liga subir, se calhar já pode ser um bocadinho mais atrativo, percebes? Para a malta mais nova.
Pá, será? Eu não sei se é muito. Eu acho que tipo, imagina, jogar na Premier vai ser sempre melhor.
Sim, muito mais atrativo, claro.
E mesmo nem só isso, tipo, La Liga ou Série A vai ser sempre mais bacana. É tipo Ligue 1.
Sim, eu concordo, eu sou dessa.
Vai ser sempre mais apelativo, mesmo que agora tipo. Passado 5 anos já foram bué de gajos para lá, já está não sei o quê. Mesmo assim,
sim.
É muito difícil destruir o que a Premier tem só para aí em 50 anos. Pá, digo eu, depois tu dizes estas merdas. Sim. E estou hoje a atuar na Arábia já.
Isto é uma pergunta completamente inocente. Imagina no mundo, no teu mundo, no mundo da comédia, no mundo da música, não existe tipo a Arábia da vida não que existe, de repente já. Vens chegar aqui e olha, amigo, vens trabalhar para
sabes
aqui.
Sabes o que é o mundo da Arábia? É casinos ilegais.
Mas que é tu ires atuar a casinos ilegais?
Casinos em bunkers, tipo lutas de galos. Não, okay. Não, estou a dizer tipo,
já percebi. Fazer mas sponsor. A minha pergunta é de género: alguém com, sei lá, uma label estrangeira, né? Chega aqui e diz assim: olha, Pedro, eu sou Estados Unidos, sou Arábia, Sheik, de repente yeah. Vens aqui atuar ou vens trabalhar para a Arábia e, ou para a China ou para os Estados Unidos.
Estou nessa, claro.
E de repente vens pela experiência, fazer aqui.
Pela
vens fazer aqui
pela experiência cultural.
Não existe.
Não existe. O que eu estou a dizer, o mais perto é de casinos, ou seja, gajos que fazem sponsors a casinos ilegais, porque os casinos ilegais tipo, pagam bué e toda a gente tipo, com o mínimo de following já recebeu propostas dessas. Sim. E os gajos pagam bué, só que estás tipo. Pá, estás-te a vender a isso, não é? Só que este aqui ainda é pior porque este é ilegal.
Pois.
Tipo, jogar para a Arábia não é ilegal, não é?
Não. Eu digo é tipo opção. Ter malta com capacidade financeira para chegar aqui e de repente. Pá, não sei.
Epá, nem quer receber isso.
Estou a tentar pensar em exemplos, mas sei lá, agora a malta. Aquela atriz que foi fazer o Fast and Furious, sabes?
Sim,
é portuguesa.
Yeah.
É portuguesa. Ou seja, alguém de fora teve que chegar aqui e dizer assim: olha, tu és muito boa atriz, então quero que venhas para os Estados Unidos fazer, percebes?
Sim, mas isso é the dream, nesse caso, não é?
Mas não
nesse
é muito caso. Usual em Portugal.
Não, para nós não. Para nós não. E mesmo de artistas que eu conheça assim saiba, não há muitos casos de tipo, pago-te
X para vir.
Pago-te
para
X e vens aqui. Agora,
largas tudo.
Quando eu fui ao Lago de Como. Fui lá a Como e fiz aquela volta pelo, uhum. pelo Como, tipo num barco. E o gajo estava-me a contar, boé, da gossip das cenas de. Pá, de famosa ali. Disse que havia famílias que é tipo, pá, Varotti veio aqui por 500 mil euros a tua 20 minutos.
Sim, mas eu acho que ele tem a vantagem de. Imagina, música é um bocado de língua universal, não é? Tu
pois
não vais,
é,
tu não
é.
Vais não, à fudido, Arábia não, fazer comédia em português, não é?
Sim, sim, tipo, malta
estrangeira, de repente.
Malta, entendam-se, por favor, pá, entendam-me, não vou mudar nada. Stand-up
se calhar, se fizesses comédia em. E de repente, pá, às vezes um gajo está a fazer scroll no TikTok e vai aparecendo uns TikToks, uns comediantes a fazer stand-up. E o gajo está a falar do sotaque e diz assim: gajo é português, só pode ser português, por aquela maneira de falar.
Sim, sim, bem,
percebes?
Português a falar inglês, porque o gajo vai buscar logo.
Diz assim: este gajo é tuga, não há hipótese. E de repente estás a ver o gajo e diz assim, este gajo é português. Então tu abres o Insta, abres o TikTok, depois vais ao Insta diretamente para perceber se ele é mesmo português.
Yeah.
Pá. E a minha questão é, será que essa malta não tem mais vantagem de poder estar um bocadinho mais aberta ao mundo internacional?
Sim, mas é muito mais difícil. Tens um gajo tipo o Rafinha Bastos, que é um comediante brasileiro. Foi para LA há 5 anos ou assim. E está a tentar viver disso lá. Como, agora acho que está a ter mais hype, está a subir, mas tipo, o gajo era mega consagrado no Brasil, tipo, guita, espetáculos, tudo, e foi tipo, bem, vou para LA começar do zero. E está tipo, a escalar aquilo.
Se calhar é tipo um challenge, que ele, um desafio que ele quer. E olha, vou aqui começar do zero para conhecer.
Pá,
novo.
Foi, mas eu não faria isso.
Ver um médico, o público do Brasil. Pá, eles têm milhões de pessoas. Tem, eu acho que tem, é mais que o suficiente. Estamos a falar.
Sim, mas
Brasil
cá.
E Portugal, estamos a falar de uma diferença muito grande.
Sim, sim, sim. Mas até, por até isso cá é suficiente, no fundo.
Sim, por isso é que eu às vezes tenho dúvidas e gosto de perguntar artistas, pá, porque estamos a falar do mundo do futebol, do mundo artístico, música, sei lá, comédia, outra coisa qualquer que é um bocado diferente em termos, estamos a falar em termos financeiros, não é? A capacidade que há para pagar um jogador de futebol não é a mesma para pagar comediante ou um músico, não é? E é por isso que às vezes eu gosto de perguntar
porque,
para saber
porque
também.
É isso, imagina, futebol e música são cenas universais, não é?
É isso. Sim.
E comédia não é, é bué específico, não só de língua, como é óbvio, mas mesmo dos ângulos e das temáticas, porque eu estou a falar de coisas que me acontecem ou coisas que eu vejo que são do ambiente que eu estou à volta, ou seja, vão ser sempre portuguesas, mesmo se eu traduzir certos beats que eu tenho para inglês, pode não fazer tanto
não
sentido
mesma,
porque...
também não bate da mesma maneira, assim, se calhar. Se eles entenderem aquilo que estás a dizer pela tua voz e não pela legenda, percebes?
Yeah, exatamente. Vai... Mas eu também por acaso nunca tive muito interesse em ir.
Sim, se as coisas estão a correr bem aqui, também não há o porquê de.
Epá, pois é uma tareia que é começar do zero agora. É que sim. É do zero e é do menos 10, não é do sim, zero, sim. Porque é muito mais fodido lá, não é? Tipo, de claro. Pessoas, de.
Sim, se já é difícil cá fazer fora, ainda se calhar ainda fica mais
duas vezes esta merda, pá. Já me chega bem esta aqui.
De repente, olha, malta, estou a ir agora aqui para.
E a malta, olha, vou acabar com isto, pá. Vou acabar, pá. 9 episódios foi bom. Sim. Eu já percebi, está a correr bem, não é para mim.
Vou para fora.
Vou começar e, tipo
mas,
em...
Mas caso fosse possível, onde é que gostavas de...
Epá... Estados Unidos, já. Não sei onde nos Estados Unidos. Agora, ando com um bocado a cena, tipo o Rogan abriu lá a Comedy Club em Texas. Em Austin.
Pois que lá há muita cena de Comedy Club, não é? A malta
sim,
lá.
Sim, sim. E há tipo, havia boa a cena de LA. Depois teve aí escândalos e não sei aquilo, morreu um bocado. Há a cena de Nova York e agora está a começar a ver a cena de Austin.
O grande estado, ou país, país não, mas o grande estado da comédia assim nos Estados Unidos é onde?
Epá, eu diria que é entre LA e Nova York. É um deles os dois. Mas agora Austin está tipo a chegar lá.
E entre LA e Nova York ou entre os dois?
entre, ou seja, tipo Michigan, no meio dos dois. Não, é tipo, acho que são os dois parecidos. Só que Austin, quem também agora está lá, acho que eu tenho quase a certeza, sabes o Tio Von? Não estás a par? Pá, o Tio Von é o gajo que eu tenho. Pá, se calhar se fiz aí. Putz, tu estás no TikTok, já viste o Tio Von?
Ah, sim.
Yeah.
Placar, sei.
Yeah. O Tio Von, pá, que é dos gajos que eu. Talvez o gajo que eu curto mais hoje em dia e o gajo que eu mais acompanho.
Tem um gajo que. Agora eu não sei se gostas. Que eu tenho. Pá, vejo muitos vezes. É Andrew.
Andrew Schultz.
Schultz.
Yeah. Ou Coach? Andrew Tate.
Não. Schultz.
Yeah. O Schultz. Pá, curto, acho que o gajo vai dar fedido. Eu o podcast dele não vejo tanto porque.
Não, eu vejo mais vídeos também de vez em quando.
De aqueles TikToks, yeah.
Sim, e de YouTube às vezes apanho. Vi o show dele, até com a minha irmã. Em Manchester vi o show dele que ele fez. Não é este mais recente, acho que é um mais antigo.
Outro. É pá, é o Infamous, alguma coisa assim.
Vimos lá.
Ele também tem um, acho eu, só de crowdwork. Acho eu.
Deve ser.
O gajo é muito afedido nisso, pá.
É, mas o mais engraçado dele, opa, não sei se aquilo é improvisado ou não, mas é ele de repente, vocês devem ter isso preparado, de repente pegam numa pessoa ou olham para uma pessoa na plateia e de repente estão
a
gozar com aquela pessoa a noite toda, percebes?
Yeah. Não, para estes gajos, atuam tantas vezes, estes gajos têm um ritmo, tipo, eles atuam na boa tipo 3 vezes por noite ou 4, ou mais. Eu no outro dia estava a uma entrevista de um gajo a dizer tipo, pá, eu agora estou a preparar um novo solo que é mesmo tipo, pá, no outro dia atuei tipo 12 vezes. Que é tipo a boia da Comedy Club, é tipo, vou fazer 10 minutos aqui, base logo, vou de carro para aqui, tal. Fiz tipo 12 vezes.
Pois. Pá, porque também é tipo uma cena rápida, não é?
Yeah, vai lá, testa um beat, testa outro, testa ao mesmo, vai andando assim. Pá, mas é de loucos, isso nem faz sentido. Mas, o que é que eu ia dizer? Como os gajos atuam tanto, eles de certeza que depois já têm gimmicks e sabem, eu próprio que tipo, cá, pronto, eu atuo muito menos do que isso, né? Como é óbvio. Mas eu às vezes já tenho tipo coisas que eu pergunto e sei que é tipo, ui, ela respondeu isto, então eu sei que até posso ir por aqui.
Yeah.
E é um improviso. Mas eu evito fixe. Fazer isso porque agora os gajos devem fazer. É isso, já têm esses
já
truques.
Já tiveste malta que de repente leva a mal e fica ali um bocado.
Epá,
olha, vou-me levantar e vou embora.
Não, isso aí não, mas já tive. É tipo, vejo que não está a dar, mas eu sei bazar a boeda rápido. É tipo, ui, acho que acho que é me bater. Está o avanço, deixei só essa e não vou.
Pois, melhor.
Não vou fazer isso.
Este episódio é patrocinado pela Sport TV. Como sabem, o futebol na Sport TV não tira férias e podem assistir aos jogos de qualificação para 2024 em direto e em exclusivo na Sport TV. Acompanhem a nossa seleção. Temos já agora terça-feira, dia 20, contra a Islândia, às 19h45, transmissão em direto na Sport TV 1. Portanto, é isso. Não percam nada da caminhada de Portugal para o Euro 2024 e adiram já a Sport TV na vossa box. Estava a pensar, há bocado, não te cheguei a perguntar uma coisa que eu queria perguntar, que era aquilo do Haaland ter melhorado em várias merdas. O que é que tu sentes que desde que estás no United, ou seja, nos últimos 5 anos, que coisas dessas, é que são cenas pequenas, estás a ver, que tu percebes que é tipo, eu funciono muito melhor se dormir uma sesta, ou a maneira como eu tenho que treinar, estás a ver, pequenas coisas que tu melhoraste e que agora olhas para quando chegaste, pensas tipo, aí é bem, estava a fazer isto.
Olha, um dos exemplos é exatamente aquilo que eu te dei, quando estava a falar de
falar com o treinador em vez de estar...
Sim, também, mas constantemente...
achar que a culpa é tua.
Obsessionado com o... Tenho que fazer mais e tenho que... Que às vezes aquilo que estás a fazer é suficiente. Pá, e é uma questão de tempo. Pá, não é o caso agora, porque joguei bastante esta época.
Fizeste quantos jogos esta época? Cinquentinha. Ou não?
Não chegou. Acho que foram 40. Digo, 40. É melhor pesquisar, sim.
É 0-0, já.
Porque lá eles contam como appearance... E não é, imagina, tu.
Mesmo que tu entres aos 80.
Isso. O que é que tu consideras jogo? É um jogo de 90. Ou começar a titular, não é?
Pois
é. É isso. Tu vais a ver ali appearances e são 44. Mas daqueles 44, sei lá, foram 5 foram a entrar do banco, percebes?
Yeah. O resto. Eles deviam fazer. Ficava muito mais fixe. Por exemplo, ali a língua inglesa está 26. Está tipo 20 e depois entre parênteses 6.
Isso era perfeito.
Não é? Isso era muito melhor para.
Olha, isso é uma boa ideia.
Se quiserem fazer isto aqui, também me irrita.
Se alguém do 00 tiver a ver o podcast. Então,
pá, e alguém, o FIFA também tem essa merda, também me irrita no modo carreira. Aparece jogos e está tipo. Todos os gajos têm 40, com o gajo está sempre a ser substituições.
Normalmente por ter assim, a malta vê os minutos, percebes? Tu contas a tua época ou a tua. Faz o teu balanço da época pelos minutos que fizeste. Esta época foi a época que fiz mais minutos.
Foi? 3.400.
Sim, da minha carreira foi até agora.
E aqueles 4 golos, deixa-me lá ver se eu consigo ir buscar. Aqueles dois que foram tipo seleção no mesmo jogo.
Sim.
Foi aquele pé esquerdo de fora, ou não? Pé esquerdo fora da área?
Foram os dois pé esquerdo.
Ah, foram os dois pé esquerdo?
Um de fora da área e o outro foi cruzamento do Leão e eu encostei.
Pá, só me lembro do segundo, por acaso. Desculpa lá, mas
tranquilo.
E depois, Liga Inglesa.
Liga Inglesa, Europa. Tens de puxar pela cabeça. De inglesa foi um, certo? E não foi há muito tempo.
Pois não. Queres que eu diga o quê? O clube? Ou
contra quem?
Como é que foi?
Já achei suficiente.
É que eu não sei nenhum. Estou só a perguntar. Não, calma, deixa-me pensar.
Não, mas sim, ser mais fácil. Se calhar é mais fácil a equipa contra quem marquei, não? Ou é...
Talvez. Pá, não sei porque estou a pensar em Tottenham. Ou a zero.
Não.
Mas é branco? O equipamento?
Não.
É de cor.
E eu estava de branco, sim.
Ah, tu estavas de branco. Tu estavas com o teu chapéu branco a jogar, então.
Este foi há pouco tempo e foi uma boa jogada de equipa.
Pois foi. Eu já me estou a lembrar do coisa, já. Do golo, mas foda-se, está fodido. Foi aquela assistência do Bruno? Não.
Não,
isso foi uma que tu falhaste.
Sim.
Eu estou-me a lembrar
essa
dessa.
Falhei de baliza aberta, nem me falas disso.
Essa é que eu me lembro, pá. Essa assistência do Bruno. Foi aquele que é tipo, pá, vou com o direito ou vou com o esquerdo.
Essa que foi em cima. Sim.
Foste de coxa.
Difícil, porque tu estás a correr e estás apoiado de maneira a ir com o pé esquerdo.
E no fim, que é? Tens o instinto de direito e
se queres ir ali com o direito para ser mais fácil, certeza que vais fazer gol. Só que eu acho que isso é muito, sei lá, a experiência de malta que está habituada a estar ali naquela zona, percebes?
Sim, sim. E sabe, tipo, bro, não é o meu melhor pé, mas eu sei que aqui vai ser mais fácil.
Porque o teu corpo está. Mais protegido, por exemplo, se esticas o pé esquerdo, sabes que a bola vai bater ali. Yeah. Ah, sim, foi este.
Isto é o quê? Nottingham?
Sim. Não. Nottingham Forest, sim.
Yeah.
De repente faço 6 festejos no mesmo golo.
Depois para as fotografias escolher qual é que fica mais bacana.
Claro.
Né? Claro. Quem é que fez isso? É por acaso, viste esse vídeo ou não? Que foi do.
Foi o
Bruno Guimarães. Pá, o Bruno, é hilariante.
Não, foi muito mais que eu.
Tu até foste reservado, pá.
Sim, eu fiz ali um ou dois. Porque eu tinha, imagina, eu tinha.
Tens o teu, check the pulse.
Isso, eu tinha 2 festejos combinados com o Anthony para esse jogo.
Ah, foi o que fizeste o aperto de mão com o gajo?
Fizemos o aperto de mão. Nós tínhamos esse festejo, o aperto de mão. E tínhamos um que era assim, que ele gosta de imaginar. E aí, belê? E faz assim.
Yeah, yeah, yeah.
E nós tínhamos esse, um desses cumprimentos foi, olha, se tu fizeres golo, ou se eu fizer golo, ou se eu fizer uma assistência para ti, ou tu
mas combinam
para mim,
sempre? Ou não, por acaso combinaram?
Por acaso combinamos, tínhamos feito, olha, neste jogo, pá, vamos fazer isso. E ele faz 1-0. E eu vou ter com ele e vamos dizer,
tal.
Então temos essa foto, tal. Segunda parte. E ele faz a assistência para mim.
É que tu, até quando não marcaste, festejaste.
Isso, festejei com ele, no final. Ficas para o fim e tal, e ele já estava ali, mas festejo e fazemos o festejo. Porque o combinado era, ou ele, se ele fizer golo, ou eu fizer golo, fazemos
sim,
dois.
Sim. Yeah.
Segundo golo. Ele faz a assistência para mim. Então, temos que arranjar, temos que fazer o outro.
Yeah.
Então fazemos o outro. Tal. Então foi. E, não, o do primeira parte não contou, mas no meu golo eu faço esse festejo com ele.
Que repetes o...
Não, faço só o de cumprimentar.
Okay. Tal.
Faço o check the pulse.
Yeah.
E faço...
Não faz ainda um daqueles de raiva?
Ah, não, faço o C, que é para a Cláudia.
Ah, ainda faz um C?
Isso, faço o C que eu costumo fazer para a Cláudia.
Depois até paraste um bocado, o que é que eu posso fazer mais?
É, eu fiquei a pensar, será?
Foda-se, o que é que eu tenho aqui na manga?
Ainda tenho aqui na manga.
Fui já fazer tipo... Não, este
é,
tipo
dá
a treinar.
Ver, faço assim, tem.
Pá, tu não, já fizeste festejo de ir a tipo slide de joelhos ou não?
Ainda bem que perguntas, sabes porque é que eu nunca faço isso?
Puta, é um medo. Não.
Eu pá, fiquei um bocado cagado a partir do momento que esta pessoa que eu vou dizer me disse isso, que eu sou operado ao joelho, ao menisco, no... antes de assinar pelo United eu fui operado ao menisco.
Yeah.
Então sou operado e o Dr. Noronha, que está connosco na seleção também, uhum, foi ele que me operou, até comigo e disse assim, Diogo, tu és novo, eu vou-te fazer aqui uma operação boa, tu vais ficar com o joelho top, mas esqueça esses festejos de joelhos.
Porque mas tu já tinhas feito ou não?
Nunca tinha feito, normalmente não fazia, só que tu imagina se fazes um golo na final em Wembley com 80 mil pessoas a ver, relvinha está molhadinha,
tá ali
e tu de repente está mesmo a pedir para tu fazeres um slidezinho. E ele, amiga, não faças isso, é o pior festejo, eu não entendo porque é que os jogadores fazem esse festejo.
Não, sério, também
porque
não.
Porque o joelho está a dobrar,
com o Dr. Noronha,
de repente o teu menisco está tipo assim, está tipo ali a guinchar. Então, a partir dali... Pá.
E de certeza que também com a adrenalina vais com mais rapidez, vais excitado, é mesmo para dar merda.
Mas, e por outro lado, é um medo desgraçado de repente...
Aquele prender.
Não, vir um meme, sabes, de fazeres assim, aquilo prende e de repente estás a bater
claro,
de boca
é
no chão.
Isso, é isso. É? Ou...
A Inglaterra é um bocado difícil porque a relva está sempre assim molhadinha.
Está bem tratada, não é?
São bem tratados.
Mas esses aí são fedidos, já houve vários desses, de tipo...
E de repente ficas aquele... com... Ei, corre mal, e agora?
Outro
não
tens, festejo...
Não podes voltar atrás e fazer outra vez.
O pessoal não fala muito, mas é um festejo bué perigoso, pá, o do Ronaldo. É.
Ah, o chu.
Já. Aterrar assim,
de
tipo,
repente.
Aquilo é fedido, pá.
Tens que aterrar bem, sim. Se aterras assim,
eu não sei
repente,
se o...
todo esticado, é um bocado difícil.
Não é? Não sei se o Dr. Noronha também não deve curtir muito aquilo, pá. Subir.
esse é mais tranquilo.
Pá, vai lá, pá, mais sim. Calmo. Fazia as tuas merdas a essa nova versão.
Esse esteja engraçado, sabes que é? Porque, imagina, eu gozava muito com ele, ou nós no United gozávamos muito com ele, porque ele é aquele típico... Pá, imagina, tu vais com os teus pais ou com uma pessoa, um pessoal mais velho, de repente estás no autocarro, uma hora de viagem, e de repente estás tipo assim, estás a dormir. Então eu gozava com ele, faz, Cris, tu não tens posição. E eu, no avião.
Tu não sabes dormir?
Não, eu no avião tinha que esticar todo e estar todo ali esticadinho. Ele, cadeira normal, 5 minutos de voo, tá, descolamos e ele. Tá.
Tipo, em qualquer espaço que exista, tá. Mais pequeno que
e
seja.
E ficava assim, então, não sei o quê. E assim, faz. Isso, parece um velho, pá. Estás a ver aqueles que têm, se calhar, um bocadinho de barriguinha?
Sim,
e
sim, até,
assim,
até dá jeito.
Só
é,
para
aqui,
pousar a mão.
Pousar aqui.
Pronto, eu brincava muito com ele sobre isso. E uma altura desafiámos, olha, pá, faz esse festejo. Já viste, fazes um golo e festejado assim.
Puto, e ficou logo, pá. Ficou logo clássico,
não,
pá.
O impacto dele é brutal.
Foi impacto, sim. Depois aquelas...
Depois tens pessoas a dizer que era ele... Que, pá, que ele estava menos, estava assim mais apagado e então estava a acordar dos mortos, pá, uma coisa estúpida.
Ai, a boa da
ele está completamente
de...
ao lado daquilo que é.
Sim,
daquilo
boa
que
da,
é,
boa da leituras que é dessas. Mas eu, sim, depois viu-se aquelas imagens tipo de malta por todo o lado no mundo a fazer
o festejo. Sim. Pode dizer qual é o melhor festejo de sempre?
É pá, eu acho que é.
Ou,
mas
ou imagina,
um momento
ser,
tipo
pode
de pós-golo.
Isso,
não
pode
é?
Não ser o festejo, imagina. O melhor festejo recorrente, mas imagina aquele dia, aquele jogador a fazer este festejo que para mim foi.
Pá, há um que eu curto bué.
Se disseres o mesmo que o meu, vou ficar muito contente.
É pá, duvido. Duvido que fiques contente.
Sim, se calhar vais falar do. Sei lá, do.
Não, vou falar de um gajo até um bocado antigo. Vou falar de uma cena mais antiga.
Eu também vou falar de uma.
Já não está em jogo.
Já não está em jogo.
Há algum tempo que não está em jogo.
Há algum tempo que não está em jogo.
Já jogou no United.
Jogou no United.
Então calma.
Cuidado com isso. Espera, vamos.
Só podem ser dois. Eu, para mim, agora estamos entre dois.
Sim, também estamos entre dois. Um que arrisca um bocadinho mais. E outro que se calhar não arrisca muito mais.
Eu estou no que arrisca.
Ah, eu estou no que se calhar não arrisca um bocadinho
então,
mais.
Então calma. Mas tu estás no Beckham e eu no Cantona?
Não, não, não.
Ah, estava tudo mal. Mas parecia que estávamos igual. Parecia que estávamos igual.
Não, eu estava a pensar. Ah, mas se calhar a tua geração é um bocadinho mais antiga. Eu não estava aí para isso.
Eu não vi o Cantona.
O gajo que arrisca um bocadinho mais no Nani, que fazia as
acordes. Ah, assim. Ok, sim.
E para mim, o melhor festejo que. Pá, um dos que eu mais gosto foi o do Rooney quando ele faz a bicicleta ao City.
Ah.
E ele de repente vai assim para trás.
E cai tipo em.
Consegues coisa. Por aí?
Ah, não. Que ele cai mesmo tipo assim ou não?
Não cai. Ele fica tipo. Assim,
ah, pois bandeira. É, já sei.
E de repente há um jogador que o abraça. É esse mesmo.
Já estou a ver, já. Não, isto é um grande cenário, porque é uma puta de um gol também. Não, é um gol ridículo.
E depois imagina a imagem por trás, com o estádio todo atrás. É melhor meteres em HD.
Ah, e é cruzamento de Nani. Que o Nani foi fazer um mortal ao lado dele, ou não?
Mas acho que é ele que o vai abraçar, sim. Olha, olha. Ele agora vira assim, tal.
Ah, malta, é só o festejo, não é o gol que nós queremos ver.
Quero ver o gol.
Este gol é fraco. Mas sabes qual é que eu estava a pensar do Cantona?
Ah, o que ele dá um queque no gajo.
Não, que mata uma velha no público. Esse festejo clássico do gajo. Não, é só aquele gol que ele não festeja.
Ah, ele faz gol e fica tipo assim, olha.
Isso é um grande cenário. Tipo, marcar um gol daqueles.
Sim, é icónico.
Eu estava mais nesse. Acho que aqui dá. Ui, aqui vai dar.
É isso.
E.
Só que depois imagina, uma câmara que acho que apanha assim.
Mas bem engraçado, fomos os dois para United, por acaso.
Top. Mas também epá, não tens muito também, assim.
Um que tem um cenário é o do Lingard.
Lingard, sim.
É o. Ah, não, é assim. Sim. Agora estava a pensar no Son.
Esse é o Son, sim.
Son, o Son tem assim, Lingard tem assim. Também há o do Dybala, também é bacana. Não é?
Que é tipo. Ah, o da máscara, sim.
E o do Dele Alli também.
Sim, esse é mais difícil.
Aí, bem, estou longe do microfone.
De um desafio. Foi ele que começou a fazer assim.
Pois foi. Eu já soube fazer isso.
Também já soube. Não, assim, né?
Ah, foste rápido.
Fui rápido. Não, sabes que é uma altura. Que... Com a pressão que nós levamos. Chegou lá o Lingard do balneário. De repente, com o telemóvel para gravar.
Faz aí o coiso. Que pânico. Claro. É aquela de fazer assim, não é?
Ele ensina.
Começas assim.
Ele ensina e de repente, tanta vez que um gajo fazia, depois aquilo estava. Toda a gente fazia aquilo e.
Pois foi, não, esse estava mesmo tipo. Mas de onde é que vem o check the pulse, por acaso? Porque tem, o Leite também tem.
Sim.
Não é? O Vasco também tem, ou não? Eu acho que havia um vídeo do Vasco.
Porque nós passámos férias juntos a uma altura com o Leite, com a malta que fazia todo o festejo, então ele, pá, achou um piadão àquilo, então a partir dali começamos a fazer. Pá, história engraçadíssima. Nós, imagina, sempre que íamos para estágios, seleção, sub-17, sub-18, mas não foi na altura quando fizemos, foi sub-20, nós não jogávamos, pá, não tínhamos, não levávamos PlayStation, não levávamos nada, pá, porque éramos um grupo fixe, estás a ver, entre nós, e gostávamos de estar ali depois tipo de jantares, falar e estar ali todos juntos. Então começamos a levar cartas e levámos o Uno. Pá, começámos a jogar o Uno, mas viciados. Uma coisa surreal de nos chatearmos ali e um gajo ir embora do quarto e no dia a seguir
ainda mau ambiente tipo no pequeno almoço
por causa disso. Então jogávamos Uno, pá, estás completamente familiarizado com o jogo do Uno, não é?
Tô.
Imagina que eu tinha.
Pá, tu sabes, estou aqui um grande esforço a pensar como é que Check the Pulse vai ter a ver com.
Sim.
Estou louco a tentar tipo.
Mas estás a perceber que eu já faço uma história, de repente digo-te como é que é. Não. E depois continuo a história.
Tu vais mandar agora de repente a resolução da história.
Não, imagino, estamos a jogar um normal, não é? E eu de repente, mais 4, eu tenho um mais 4 e tu tens um mais 4.
Uhum, sim, que faz.
Imagina, eu ponho double. Mais 4, faz double, ele apanha 8. Eu ponho mais 4. Automaticamente, este gajo que ia jogar a seguir a ti. Se não tivesse o mais 4, começava logo assim: ui, Jânio, estou a morrer. Estás a ver? Mas uma cena natural.
Tipo, ui, já me estou a ir abaixo.
Ou seja, se ele fizesse assim, nós já sabíamos que ele já não tinha, percebes? Então nós. Um começava com isto, outro começava com aquilo. Então nós começámos a dizer assim: olha, já viste, se fizéssemos todos um.
Tipo.
Pá, porque ninguém fazia aquilo na
pois
vida.
Não, pois não, não. Este aqui não existe.
Não existe. Então era de género. Pá, depois o nome inventámos, Check the Pulse, mais internacional, mas nós era tipo...
Sim, dar um naming. Já registaram a marca?
Já registámos, já fizemos site e tudo. Se puseres aí checkthepulse.pt, deve aparecer.
Podem encomendar o vosso, vossos dois dedos para meter aí.
E pronto, começou assim. Pá, e dissemos, olha malta, agora a partir de agora isto um dia tem que estar no FIFA. Não, isto é o tipo, o teu sonho é um dia tem que estar no FIFA.
Mas não está ainda, já?
Não, não está.
Não está. Não, ai, não é feliz, esquece. Tinha
que pedir ao Cristiano para fazer um...
Pois é, mas... Bro, faz-me só aí um... Tipo, faz-me um só aí, para os gajos perceberem que isto... Por acaso, para festejos... Tipo, há poucos players com festejos específicos no FIFA. Sim.
Não, tem que bater, não é?
Tem que bater mesmo, não é só...
Para teres a credencial do teu festejo.
O do Santa, por acaso, o do Santa.
O do Rashford é capaz de agora, se aquilo continuar, aquele que ele faz assim, se calhar, é capaz de entrar.
O do Paulinho.
O do Paulinho.
O do Paulinho, digo sempre Rashford.
Qual é que vocês usam? Tipo, Ultimate Team para irritar o adversário, qual é que usam?
É pá, eu não jogo Ultimate.
Ui.
Eu não tenho, eu nunca percebo os festejos, pá. Eu faço tipo L2
ao lado. L2
ao lado
e de repente está tipo a fazer assim.
Eu tipo. Sim. Aquela bechá.
Mas pronto, ficou assim.
Sabes que, por acaso, o Ed é engraçado. Eu e o Vasco. Pá, estou sempre a falar aqui do Vasco como se as pessoas conhecessem, mas é diferente.
O Vasco.
Pá, o Vasco, mas tu conheces. Nós também temos uma brincadeira para isso. Um sinónimo de Paulo, só que não. Já vais perceber que foi. Pá, eu tive aí uma fase agora de vida, pá, já há 2 meses ou assim. Pá, que estava aí, pronto, estavam a acontecer merdas e a forma como o meu corpo traduziu isso foi, estava com bué da baixa extensão, estava bué da vezes tonto, estás a ver? Tipo, sim. Pá, meio do dia ficava tonto de pânicos e depois eu soube que para controlar isso aí é comer sal, era pedrinha de sal. Então bué da vezes eu estou a contar o Vasco, tipo, pai, estava lá e não sei o que, ele tipo, foda-se, falou buscar o saleiro ou não. Então é tipo,
ele faz assim,
abrir a língua.
Não, tipo... mas tem que fazer assim, né? Assim, tipo,
epá, e já é perigoso.
Já, mas... é perigoso. Mas agora eles fazem
faz
assim.
Faz aqui abaixo. Não, mas é aquele tipo. Debaixo da língua. Estás a ver? É porreiro, então era tipo, pá, qualquer merda. Imagina, estamos a falar com a coisa do WhatsApp, ele está a contar uma merda qualquer e manda tipo emojis do saleiro, tipo, pá, pânico total. Pânico tipo, total. Tragam-me o sal para eu não desmaiar aqui. Mas é parecido com esse, estás a ver? É de.
Estás completamente já, nem sei o que é que vou fazer e estar ali à medida.
Vai, posso lançar aqui uma, não?
Lança, tens aí uma.
Que é o teu game de cortes de cabelo, pá.
Ai.
Que eu acho que isso foi.
Agora é que me lixaste.
Isso foi tudo programado ou não?
Como assim? Este gajo tem game de cortes de cabelo?
Pá.
Ah, este vídeo! Eu vi este vídeo, foi crazy, pá.
É pá, como é que é possível?
Pá, teve. Só me mandavam vídeos da malta toda. Pá, como é que sabes?
Imagina,
quê,
Anderson
pá,
eu conseguia. Mas quando não, tu mas descobres tá, o Sahá é bué da estranho.
E o FRA e não sei o quê. Tipo.
Este também se percebe, já. Este também dá para ir buscar o Beckham.
O entrão, ok.
Não, eu podia chegar aqui e dizer assim, malta, não. Eu percebo muito cabelos. Isto aqui é tudo talento. Mas nós tínhamos, ou melhor,
a
eu
imagem
achava...
era maior, ou não? Aqui é o David Villa, para mim.
Não, a imagem é maior, sim. Eu achava que ia aparecer exatamente como tinha no ecrã, percebes? Qual era a minha vantagem? É que eu conseguia ver
este é crazy
a camisola, percebes?
Ah, ok. É isso, dava para ver mais
ou seja,
do que coisa.
E eles chapavam a cara,
dá
ou seja,
o equipamento
exatamente como está assim cortado, indescritível. A única diferença é que eu conseguia ver.
Dá-te logo ali uma época.
Ou seja, dá-te tu consegues fase... associar a época.
Yeah.
Mas aí entra, se calhar, o conhecimento já de.
Claro, não,
da
não,
época,
não. Acho que lá mesmo.
Ia ser difícil, ia ser um bocadinho difícil na mesma. Agora.
Assim faz todo sentido. Yeah.
Sim.
Tipo... Porque o Sá era mesmo impossível. Este
sim,
aqui dava.
De repente a malta achava que eu percebia de cortes de cabelo que era uma
tiveste
coisa louca.
Estudar.
Não, e dá para perceber. Imagina, nestas fotos eu não precisava. Eu aqui, por exemplo.
Este aqui.
Aqui eu estava indeciso entre o Fred. Porque há uma foto do Fred mal chega ao United que é parecido com este, o Evra, yeah. Que eles não dizem aí no vídeo, só que depois tinha a camisola e eu conseguia perceber que era na altura que o Zaha jogava lá no United.
Ok, e foi esse.
Então
tipo
eu fiquei
que...
entre Evra e Zaha. Qual é que vai ser? Só que depois pá, apareceu-me. Atirei à sorte, o Zaha, apareceu-me o Zaha. Só que eles ali cortam a parte em que eu digo que estou em dúvida também com o Evra.
Ah, foi. Não, fizeram bem, pá, mas isto também teve impacto por causa disso. Tipo, foi bem trabalhado de marketing.
Só que o problema é que eu saio dali sem saber se acertei algum. Ou seja, eu achava que tinha acertado todos, só que como aparece aqui a cara depois, eu não, na minha não aparecia.
Ah, tu nunca soubeste
eu nunca
se
soube se tinha certo ou não. Eles chegaram assim, olha, adivinha aí os cabelos e tal, quem é que é esta pessoa? E eles lá atrás da câmara, e eu, Nani, e eles, next. Eu sim, não vais dizer se está certo ou não. Quer dizer,
yeah.
Por isso é que tu estás bué da casual a jogar isso, isto. Nunca...
Mano, e depois tem aquele momento um bocadinho awkward que é tu estás ali no PC e eles metem-te à frente do PC e depois não tens uma interação com ninguém. É, e eu tenho que avançar e de repente tenho que arranjar assunto e dizer alguma coisa para não. Percebes?
Para não dizer só uma coisa e para continuar ali.
Pronto, agora ali um fixe e tal.
Aquele fixe tipo, e não faço ideia o que é que aconteceu e falhei todas as merdas. Exatamente. Não publiquem isto aqui.
Exatamente. Não, mas foi engraçado porque eu vi o vídeo, nem estava à espera que a malta que tivesse tanto impacto. Pá, só que depois percebi porquê, porque não tinha, era muito difícil adivinhar.
Pois se, é, assim, se era, assim. Assim era impressionante. Por acaso, estava a dizer o Evra, visto que o gajo, o que é que ele comprou um bocado do Estrela da Amadora?
Pá, eu acho que viste? Ele é um, pelo que eu percebi, é investidor.
Pois, meteu ali uma.
Não sei se é dono do Estrela da Amadora, deve ser um.
Não, dono não, mas acho que tem um.
Deve ter ali uma parte, sim.
Mas é fixe, pá. E agora a Amadora por acaso subiu de divisão.
É.
Yeah.
Por acaso
fiquei... Por acaso que era você do Estrela da Amadora, pá. Estou a pensar nessa.
É, no FIFA para o ano. Será que achas que vai ter
símbolo? Ah, não. Isso de certeza. Isso já combinei com o Richie. Nós fizemos sempre tipo o modo carreira. Vai
símbolo.
Ser com o
Mas
com
se
Estrela.
Não tiver símbolo e não tiver marca, no... tu não és um bocado... Eu era
sou,
um bocado
sou,
assim.
Sou se incapaz de jogar tipo com o Nápoles.
Isso. Se não tiver
azul,
equipamento tudo. Perfeito...
Eu sou bué assim, esse gajo. E mesmo gajo que não tem fotografia, não jogo com eles, pá.
Não, eu com fotografia aguento. Agora, não aguento é jogadores com esteiras random, sabes? Imagina, chegava lá e de repente me tinham aquelas assim, pá,
aquelas pretas.
Da EA Sport pretas. Eu tinha que editar o jogador e meter-lhe umas.
A EA Sport
umas
preta é pesado,
Mercurial pá. Ou umas Tiempo, metia sempre ali umas esteiras para eles.
Os gajos, por exemplo, eles pedem-te que. Eles veem que esteiras é que tu costumas usar ou perguntam-te? Ou não sabes o que é que vai calhar até teres o FIFA?
Eles sabem, eles. Eu nunca. Assim, eles. Normalmente eles ao United, porque na altura. Quando eu assino, eles tinham patrocínio com o PES. Então o que é que eles faziam? Filmavam, ias para uma câmara assim fechada e com, pá, sei lá, 50 câmaras e com dois ou três flashes.
Ah, mas que é para os movimentos?
Gravavam, para a tua expressão facial. E tudo, depois imagina, depois com o passar dos anos já fazíamos para o FIFA, mas depois deixámos de fazer, mas quando, da última vez que eu fiz para o FIFA... Era engraçado porque tinhas de fazer tipo agora de boca aberta e tu abrias a boca, olhavas para o lado, que era para eles conseguirem seguir o olho, percebes? Que lindo.
Mas também falha um bocado.
Isso. Não, mas, não, mas isso nota-se tua... que é antigo, percebes? Que
a tua
que
cara este ano está bacana.
Que eu já não era
tá.
mais novo.
A tua cara neste último está bacana?
Não sei, não joguei este ano, o 23 não joguei.
Mas
sim, era fixe. Pá, na altura quando eu assino e vejo aquilo, tu ficas, eu não me lembro a primeira vez que apareci no FIFA, ainda estava no Porto. De repente tinha uma cara completamente genérica, não é?
Sim, claro.
Completamente
claro,
igual
claro.
A tu.
Estavas igual a mim ou não?
Sim, igual a ti, exatamente.
Eu estou em boa vida, eu estou em boa das jogadores, não sei.
Isso. E foi.
Mas há certos jogadores no FIFA, os movimentos também estão iguais.
Parecido. Eu lembro que o Cristiano ele fazia uma corrida igual. Agora o Mbappé, tu notas que ele tem. Ele quando corre, mete assim o braço muito esticado e notas que ele faz isso.
Isso é fixe, pá. Quando tu estás a jogar com um jogador e sentes que é mesmo. Aí é bem, isto é os moves do gajo.
Sim.
Estás a ver? Fiz. Isso aí é. Por acaso, bem, vocês devem ter bué de sessões e merdas, tipo, não só para FIFA, mas depois tipo para clubes, para GIFs, para. Não é? Bué de sessões de. Pá, sessões fotográficas e de vídeo mesmo para te capturarem tudo, para ver todas as.
Para o clube temos muitos, fazer GIFs, fazer stickers, fazer essas coisas todas.
Isso já é um game, tipo, fazer stickers, tipo, malta, hoje é dia de stickers.
Eles não misturam é? Ali, porque se vais lá
sim,
só
claro.
Para fazer aquilo, os jogadores ficam um bocado, a malta fica um bocado aí, vim aqui só para fazer isto. Eles misturam um bocado.
Pai, eu sinto bem que como jogador ia curtir isso. Está tipo, ai caralho, já disse stickers. Isso é bacana, é tipo, malta, tu mesmo treinar depois, pá, já foi stickers ou não?
Não, mas eles agora, porque a partir do momento que criaram um canal, principalmente do TikTok, fazem muitos desafios de, pá, desses desafios que de vez em quando aparecem, challenges e mais não sei o quê. E de repente estamos nós a fazer, pá, não sei, estou-me a tentar agora lembrar de um, mas desafios assim de, pá, de...
Ah, sim.
Percebes?
E
começamos a fazer...
Mas sabes que esses programas são sempre bacanos de ver, pá.
São?
Eu curto sempre ver esse aí. Fixe. Há clubes que trabalham bem.
Imagina, porque é fixe porque vês um bocadinho o jogador noutro contexto, percebes? Noutro, sem ser aquele contexto de, então, o que é que achaste do jogo? Como é que foi o jogo?
Repente... Que é bué da raro, no fundo, só isso aí é raro.
Sim, correu bem, agora é concentrar para o próximo jogo e lutar para os três pontos. Ou seja, isto é um bocado o nosso...
Pá, só ver o Grealish a dizer tipo se prefere pizza ou lasanha, tipo já está bacana para mim. Estás a ver? Tipo, ui, não, foi para o lado esquerdo.
E é por isso que o chamam sempre, porque ele tem essa vontade de sair um bocado fora da caixa e dizer outras coisas.
Pois é. O gajo, tipo, sinto que as pessoas estão a simpatizar bué com o gajo. O gajo está tipo... É o jogador preferido de...
Lá está, porque se calhar faz coisas diferentes. Se calhar é esse o
é um gajo fedido de jogar contra ou não? Quem é que foi assim o gajo mais fedido que tiveste este ano? Eu sei, por acaso. Aliás, estou-te a perguntar, mas eu sei. Sam Maximin ou não?
Sim, é um dos, são é dos mais complicados. Fedidos, ele, o Grealish, ou seja, são sempre os mais complicados, são sempre aqueles mais artistas, né, que tu encontras. Do Maximin é diferente, porque diferente do Grealish, porque tem um bocado de tudo, que é a potência para ir para a frente, rápido. O Grealish é mais bola no pé.
Yeah, o Grealish já é muito rápido.
Ou seja, já tens que defender um bocadinho. Ele já protege mais a bola com o corpo ali um bocadinho mais à procura da falta. Dá sempre, é o gajo que sofre mais faltas na Premier League.
Pois é. Mas é o gajo que leva a boa da pau
também. São sempre diferentes, sim. Pá, mas na Premier League tens sempre. Vais a ver a quantidade
de jogadores.
Sim, quantidades de extremos são sempre.
Está sempre fedido, sim. Vai jogar contra um Crystal Palace e já está tipo um Zaha e o Eduardo e o Olisse. Não sei o que dizer. Esses gajos todos que são todos fedidos, no fundo.
É o bonito da Premier, é isso. Ah, depois tens a. Ou tens bola ou estás lixado, porque a malta vai ter. Vais ter que defender jogadores com muita qualidade. Não é?
Pois é, o que eu vejo, tipo, uma cena que eu não tinha tanta noção quando vê na televisão, mas ao ver ao vivo é que eu tive mesmo noção. É também tipo, pá, é boeda fodido manter a bola. Tipo, tu estás com a bola, tu nunca tens tempo para nada.
Sim.
Não é?
Não, isso é. Isso é uma diferença brutal de quando...
Deve ser das cenas que sente mais,
quando
ou não?
Sai de Portugal para a Inglaterra.
Yeah.
Mesmo a nível de treino, tu não tens muito tempo para pensar. E se tens, se calhar já estás a fazer alguma coisa errada, percebes? Ou estás numa posição mais errada. Se calhar tens demasiado espaço e se calhar já podes estar um bocadinho mais à frente.
Sim, percebes? Sim. Se estás com tempo não é bem suposto, não é?
É isso.
Estás a fazer alguma merda mal. Pá,
não tens que pensar. Tens que pensar rápido. E isso também treina-se, não é? Metes os treinadores... O que é que eles costumam fazer?
Assustador, pá,
de repente, nós com o Tenag, de repente estamos a fazer 11 para 11 num campo assim. Estás a ver? Pá, a largura. Estás a fazer 11 para 11 assim. E de repente aquilo parece matraquilhos, sabes? Estás ali.
Pois é.
Jogas um toque.
Aqueles meios também são para isso. Aqueles meios só um toque. São tipo 15 gajos
que chegaram. No meio estás um bocadinho mais livre, estás ali a dar uns toques calcanhar. Ali no jogo tu não tens esse tempo. Estás ali, tens que pensar rápido e tens que. Tens que decidir mais rápido.
Isso também foi grande a diferença de para a Série A ou não?
Sim, um bocadinho, mas a Série A é um bocadinho diferente. Pá, eu dou sempre este exemplo, já disse isto muitas vezes, mas acho que a ti nunca falei disso, que é da ti agora
para
esta audiência.
Para esta audiência. Esta audiência vai ouvir isso pela primeira vez, pá, prepara-te, vai ser interessantíssimo ou não?
Não é interessantíssimo, é só a minha opinião.
Frase,
é. Não, é só a minha opinião. Que eu costumo dizer que o jogo em Itália, ou a Série A neste caso, é muito jogo de treinadores. Ou seja, o treinador quer ganhar este treinador com esta tática, com este plano. Então eu tenho plano A, B, C, o que for, e tu queres ganhar ao plano do outro treinador. Ou seja, se este treinador fizer qualquer coisa, eu tenho que fazer isto. Na Premier é os jogadores. Ou seja, tu vais com um plano, mas chegas lá e pode ser uma coisa completamente diferente, porque de repente o Zaha da vida ou o Grealish da vida decide, em vez de vir um bocadinho para dentro, ficou mais aberto porque quer fintar, está mais confiante, ou seja, e muda logo a perspectiva do jogo. Então os jogadores que decidem mais do que os treinadores, enquanto que em Itália não. Em Itália tu, se foges ali, se desvias um bocadinho do plano tático,
já está tudo,
o treinador já fica
cego.
Ou seja, se tu aos 70 minutos estás a ganhar 1-0, é a velha história. 70 minutos estás a ganhar 1-0,
tipo tudo para trás.
Não.
É ultra defensivo.
Não sofres golo. Yeah. Na Premier League,
sim, quantos jogos aqueles que está partido, tipo, igual, aliás, até aos 70 e acaba com 4-3.
Acho que foi uma estatística qualquer que saiu. Se não foi da época passada, foi da anterior, que a maior parte dos jogos decidia-se a partir dos 70 minutos. 75 na Premier League. Isso é.
Não, tens boas jogos que só na Premier. Agora, estes tipo, tu Liverpool,
tu se calhar engendi um 2-0, vês um jogo 2-0 no Dragão e os adeptos da equipa adversária já estão a ir embora porque o jogo está resolvido, percebes?
Sim, em Inglaterra é mesmo tudo em
Inglaterra, tu fazes o 2-1 aos 75 ou aos 87
e tipo, pode ir para todos os lados
e já pode dar eles já podem dar a
ou pode agora também ficar tipo 4-3 para os gajos já mesmo.
É isso. Pá, e tivemos N de exemplos, então, esta época que é muito assim. Pronto, eu costumo dizer sempre que é sempre mais. Há malta que diz que é mais tático, outro que é. Eu digo sempre que é mais focado. Eu
lembro-me de ideias mesmo do treinador.
Isso, e eu lembro-me de exemplos de discursos que eu tinha no Milan. Eu não, o treinador tinha no Milan, quando eu estava lá, que era. o, sei lá, deixa-me tentar lembrar quem era. Ah, o Conte que estava no Inter, o Conte vai fazer isto e ele tem este plano e ele faz isto muitas vezes. Não é os jogadores, não é,
Tá
não é o Lukaku que recebe, não. É o,
sim, sim,
o Conte, o seu ponta de lança que o Conte faz sempre isto.
Os pontos de lanças do Conte têm estas movimentações.
É isso, era isso que eu quero dizer. Ou seja, os jogadores fazem muito o que o treinador é. E não muito de, por exemplo, no City, o Haaland gosta de ir nas costas, é, ou é muito rápido, ou gosta de finalizar ali na pequena área, percebes? Não é muito de, o Guardiola não é muito de jogadores que gostam de ir nas costas, é mais malta que vem no pé e joga, percebes?
Mas por acaso com o caso dele, ele até se tipo adaptou uma beca,
adaptou,
não é?
Ele teve que se adaptar, não é? Específicas, pelas qualidades específicas do City, creio eu. Pai, acho que visível,
sim, não, sim, não, acabou por fazer, acabou por resultar. Como é que ficou aí o teu italiano depois de...
Opa, se de repente começássemos a falar italiano,
5
minutos, e
é o que eu estou a tentar,
era isso que estás a tentar
desde o início,
e eu era capaz de ir buscar
com balanço, depois começas
com
a
balanço,
entrar no...
Porque ainda estou muito, imagina, a minha grande dificuldade quando vou para a Itália, e eu decidi que tinha que aprender italiano porque não gosto de,
pá, sim, sim,
não
sim,
consigo comunicar com as pessoas. Então eu tinha 3 aulas por semana, tive durante 3 meses até conseguir estar
3 aulas por semana?
Sim, 3 aulas por semana, uma hora, sempre, sei lá, das 6 às 7 ou assim uma coisa à noite, quando já estava em casa.
Mas presencial?
Não, online.
Online,
porque era metíamos Covid e não sei o quê, ainda estávamos ali meio Covid.
Ok.
E a minha grande dificuldade foi desligar o espanhol, porque eu no espanhol já era muito, muito fluente.
E os gajos entrelaçam-se, pá, não é? O espanhol e o italiano.
Não, não, é completamente diferente. Eu achava que era parecido.
Ah, quando não sabes é que achas que são iguais, não é?
É isso, eu achava que era parecido. Então tentava utilizar muito o espanhol e ia sempre, a minha cabeça é sempre ao espanhol. Então tive que desligar um bocadinho do espanhol.
Isso é que foi fedido,
E não tinha ninguém que falasse espanhol lá no Milan, tirando o Brahim, mas,
ou seja,
mas poucos.
Não, pensar.
Não praticava muito espanhol, praticava mais o italiano. Volto para o United e não tenho italianos, não é? Sim, temos lá um preparador físico, mas ele costuma falar inglês com a malta. E tenho muita malta que fala espanhol, então desliga um bocado. Mas se tu me falares italiano, eu vou perceber tudo. Se tu me falares, eu percebo. Agora, eu falar é que
vamos ver, se vais perceber
muito italiano. É que precisava de um balanço. Precisava de uma ajudazinha.
Pá, não consigo. Ia tentar perguntar, tipo, qual foi o melhor momento desta época em italiano? Deixa-me lá tentar. E depois tu vês aí no trator se está certo. Eu diria que é tipo. Que? Ou não? Qual? Que foi tu? Olha, já vais para não é?
É mais logo chegar a espanhol. Fudido. Porque é muito mais rápido e muito mais fácil.
Mi gloria momenta. Que foi?
Foi, não estou aí buscar.
Nem o qual? Não estás a buscar nenhuma, não finges. Claro. Não,
não, qual existe? Acho que é qual.
Ah, é qual?
Qual? Sim.
Ah, é só tipo, mete só qual.
Mete tipo qual? Mete só tipo qual? Já deve ser italiano. Qual?
Qual é? Qual é? Qual é?
Qual
foi?
Não, qual é stato? Qual é stato il tuo migliore momento? Qual é? Qual foi o teu melhor momento? Italiano? Qual é stato il tuo melhor momento? Ah, não.
Tu momento migliore.
Migliore. Estás a ver? Ao contrário.
Mas boa, bom stato.
Qual é stato? Stato? Il tuo momento migliore.
Isso. Viste? Foi lá buscar. Tu precisava de um balancezinho.
Pois é, pois é.
Um balancezinho.
Foi só começar a falar espanhol, foste tu.
Qual é stato? Il tuo momento migliore.
Ah, foi Carabao ou não?
Sim.
Ou dois golos. Não, dois golos pela seleção.
Individual, dizes?
Sim, pá. Podemos dividir para não ser polémico.
Sim, para não ser polémico.
Individual
foi jogar o Mundial para mim. Pá, parece que já foi há duas épocas atrás, mas não foi esta época.
Foi este ano.
Foi este ano. Diria que foi jogar o Mundial.
Estranho, em que altura? Foi verão.
Dezembro.
Foi dezembro. Foi verão.
Tu estiveste preso e não sabes quando é.
Foi verão, nem faz sentido.
Foi ali a meia da época, sim.
Foi verão de 23.
Mas é impressionante, esta época parece que já foram duas. Mas sim, foi. Individualmente foi jogar o Mundial, eu acho. Coletivamente foi, sim, foi ganhar
o meu
primeiro troféu.
Quando tu foste chamado, foi para onde? Foi para a Liga das Nações ou para o Euro? Não. Quando foi aquele chamado que estava.
Europeu.
Ah, foi europeu.
Mas estava engraçado, é que eu estava de férias. Imagina, acabado de ir para um restaurante, tipo, às 10 da noite, estava no Dubai na altura, e de repente recebo uma chamada.
E viste logo que era chamada de quem?
Não tinha o número. Só que vi que é número português, então saí.
Esse é de atender, não é? Pode ser sempre algum...
Pode ser algum familiar ou alguma coisa assim. Eu normalmente atendo, não deixo... Atendo todas as chamadas que recebo. Atendi e era o agora team manager da seleção principal, que me disse, estamos aqui com um problema de um jogador com Covid, que depois confirmou-se que era o Cancelo.
Tens que
viajar amanhã para Budapeste.
Sim, não foi tipo queres ou não. Foi tipo, é para dizer que vais ter de viajar.
Tu estás de férias, não é? E estás em Portugal, assim, não, eu estou no Dubai. E ele, mas vais ter que viajar amanhã porque está aqui um jogador com Covid. Na altura não me disseram quem era, porque ainda não era para ser público. E tens que viajar para Budapeste.
E como é que foi? Tu vais lá, imagina, sais do restaurante, não é? Voltas e as pessoas não estão tipo, o que aconteceu? Estão só tipo, ok, pronto.
Não, de repente...
Fora. Malta, aconteceu uma coisa.
Eu atendi, estou a entrar no restaurante, atendi a chamada, depois eles começam a perceber que é algo... Porque eu meto uma voz mais séria ou...
Sim, sabes? Sim.
E eu digo, o que é que se passa? Então saiu toda a gente e aí eu desligo a chamada, assim...
Olha. Mas mantiveste a postura ou não? Durante o...
Sim, durante... Sim, desligas e diz assim, olha...
Ok, para amanhã, não é?
De repente, assim, olha... Fui chamado para a seleção A. Ele, o quê? A minha namorada está, que chamada, que aí, como é que vais agora? E as malas? Preocupações de mulher, logo, sim, e as malas, sim. O que é que vamos fazer? E não sei o quê.
Lindo fazer logo isso aí.
E pá, eram 10 da noite e o problema é que eu tinha que fazer um teste, sair o resultado para viajar no dia a seguir de manhã. Eu disse, mas não vai ter teste agora aberto. Então de repente ligamos ao nosso motorista, que na altura nos estava a ajudar a levar, porque nós tínhamos alugado uma carrinha, e de repente, amigo, preciso de para testes. De repente andamos ali à volta do Dubai inteiro a ir pelas ruas para ver se encontrávamos um sítio para fazer teste. Não conseguimos encontrar, mas lá nos disseram que na manhã do aeroporto, se fôssemos muito cedo, conseguimos fazer isso aí na altura, na hora. Pai, conseguimos. E apanhei voo para...
E quem é que trata desse voo?
É a Federação.
Eles
só mandam o bilhete, olha, está aqui.
Não estás tu de repente no Sky Scanner a ver... Não. Olha, ainda te deixarem essa merda.
Imagina o stress que eu ia ter. Pânico. Eles só diziam assim, olha, pronto, amanhã em Budapeste aqui às três.
Agora organiza. Caralho.
E consegui apanhar o voo e correu tudo bem.
Mas como é que fizeste mala? Foste com o cenário do Dubai, só camisas.
Sim, fui tudo à verão. Olha, fui com estes calções, precisamente, uma t-shirt. De repente está o João Pinto a receber-me ali à entrada do estágio. Pá, e depois aquilo é um mundo novo para ti, né? Tu começas a ver os jogadores todos, não é?
Tu deves ter bué, tipo... Pá, que é uma merda que eu também já fiz bué da vez. Tu também, claro, num nível diferente. Mas deves ter bué de momentos em que tens de fingir que é tudo normal. Ou não? Pá, tu, imagina, tu não vais chegar e não vais estar maravilhado com... Vais ter de fingir que é normal, uma beca,
sim,
não é?
Sim, claro. Pá,
não é?
Principalmente...
parte da tua carreira deve ser assim. Fingir que está tudo normal.
Sim, agora já viveste um bocadinho de
claro,
tudo.
Claro,
agora
Depois fica mesmo normal.
No início é fogo. Então eu lembro-me quando chegou ao United.
Sempre em ator, pá.
Chegou ao United e de repente... Pré-época em Los Angeles e de repente estás em Beverly Hills e de repente então, passa-te o Justin Bieber à frente assim do nada, né? E tu estás habituado a um mundo mais pequeno, não é? Em Portugal.
Claro.
Vês um Patricio da Mota, estás habituado a ver outra dimensão, mas chegas ali e de repente tens acesso a coisas que não normalmente
pois,
não
tens aqui. É isso aí, e aí tens que,
ou vives o momento, né? Ou... tens que ser um bocadinho mais discreto e também dar uma de...
Epá, dá sempre aqui, peças, tipo, assim não vais estar louco. Tipo, nem dá para estar... Nem te apetece assim estar tão chitado como supostamente ia apetecer, não é? Estás tipo...
Yeah.
Um gajo percebe logo que é o... Também se é o teu sítio, depois tipo ficas mais...
Sim, ficas mais à vontade.
Yeah. Ficas mais habituado a isso. Está-se bem. Foda-se, está a ficar calor aqui? Ou não?
Está, desligou-se isto.
Desligou-se. Epá, que não podemos estar a bombar durante... Aliás, eu já tive uma fase, tive bué da mal, agora já melhorei um bocado.
De suor?
Já estive aqui a passar mal, pá. Não, cheiro estou bem da mão.
Ah, ok.
Cheiro estou com o meu perfume novo. Aí saiu, estou bacana. Vim carregar. Não. O outro. Está-se bem, pá. Acho que estamos. Pá, não é?
Para também não. Foi muito bom, gostei muito.
Foi bom, pá. Por acaso, olha, aqui tenho mesmo de... Eu acho sempre um bocado lame a cena de agradecer aos convidados quando vêm. Portanto, não vou fazê-lo.
Não, não tens que fazer.
Isto para dizer que não vou fazer. Não, imagina, não, ia para fazer mim, porque
para
sei
mim,
que...
Para mim era muito fácil dizer, olha pá, não posso, Pedro. Não...
Claro, é.
Porque imagina, isto para nós é um bocado diferente, não é? Principalmente para mim, eu não sou... Não gosto muito de fazer entrevista ou de expor e tal, mas principalmente neste formato que eu acho que é o meu segundo podcast que faço, o único que fiz foi para o United.
Ah, foi?
Tenho um podcast.
Yeah.
Que já foi há 3 ou 4 anos que fiz.
E também deste tipo de conversa mais, mas aí é muito mais entrevista, não é? Aí
é muito mais a falar da tua carreira, é só futebol, claro. Não é? Estás a falar da tua carreira, estás a falar do teu percurso até chegar ao United e das lesões e não sei o quê, do teu sucesso, pronto, o que for. Este formato é a primeira vez que eu estou a fazer, nunca falei assim de pá, assim, temas um bocado de temas soltos.
Yeah. E, entretanto, isto nós estamos a gravar a segunda, tu vais para estágio amanhã, não é? Mas entretanto, quando isto sair, Portugal já jogou. É o quê? Já. Bósnia?
Bósnia.
É o quê? Bósnia sábado e Islândia.
Islândia terça. Ou seja, já jogámos com a Bósnia.
Yeah, já jogámos com a Bósnia. Que tal?
Opa, eu acho
que tal é que foi.
Eu acho que o jogo foi bom.
Que disto?
Pá, acho que o jogo foi bom. Espero que tenha jogado
foi
bem.
Fixe, pá. Foi fixe, pá.
Seria bom sinal, mas sim, vai ser um
gol ali, gol ao cair do pano.
Foi o 6-0, foi ao cair do pano. Sim,
sim, não, não estava a dizer decisão do outro. Tipo, houve um gol ao cair do pano.
É isso. Eu espero que tenha sido 6-0, espero que não seja 1-0 a cair.
Yeah.
Acabar.
Pá, cair do pano também começa, vai aos 70 ou não? Aos 70 começa o pano a tirar. Põe a ganhar um bocado de margem neste.
Sabes o que era fixe? Era combinarem um festejozinho, pá.
Ah, pois era.
Ah, já.
Yeah. Mas para isso. Para isso é complicado, não é?
É que há boia de logísticas aqui a acontecer, não é? De jogar.
Isso, jogar, fazer golo.
Jogar, fazer golo. Lembrar.
Não, lembrar eu lembro.
Foi-se lembrar, era.
Mas fugir. De repente tenho que adicionar um festejo aos meus 5. Yeah. Não é?
Yeah, era marcar tipo dividir. Malta tempo.
Pá, hoje
tempo
vai ser o número 1 e o 6.
Então, yeah. Este aqui, este não sai.
Não, o cheque da pulsa é o primeiro.
É o primeiro.
Depois tens aquela fase em que epá, toda a gente está abraçada.
A Cláudia leva a mal se não fizeres o 6.
Não, mas o da Cláudia pode ser tipo rápido porque é um frame de foto e já está, percebes?
Pois é, só fotografia, já.
3, vamos apontar 3, se eu fizer golo.
Já.
Cheque da pulsa, vai logo. Depois há aquele momento em que abraças a malta e tal.
E estás ali um bocado. E depois há o último que já ficaste sozinho outra
toda
vez.
Toda a gente vai embora.
Yeah, toda a
tu
gente
ficas
baixa.
Sozinho, viras para os fotógrafos.
Yeah.
E aí é que temos que decidir.
E faz tem de ser W, pá, de watch. Tem de ser W de watch. Não, já não é assim.
Mas
só
é
um
muito
W.
Complicado com as mãos, não?
Como é que se faz um. Ah, já. Yeah. Ah, é meio do. É o do Lingard, assim? Já, no fundo.
É isto? Mas de frente fica bem?
Fica assim. Tu estás assim? Ah, não, estás assim.
É mais fácil, não é?
Ah, já, yeah, já, yeah, já. Yeah. É assim?
Tipo W. Já. Yeah.
Não, não é. Não cruzes os pulgares.
Ah, não? Yeah, yeah. Ah, fica.
Assim, não é? Yeah. Se eu puser assim de frente, consegues para perceber? Para aqui.
Para a câmara.
Esta. Ah, desculpa, esta é a minha câmara.
Para a outra câmara, para a nona câmara que temos aqui. Este aqui, já, tem um cenário.
Ou assim.
Já, já, já.
É igual. Se calhar ao contrário, não? E se juntar?
Já. Mas só contra...
Ah pá, tu vais perceber, não é?
Sim, hei de perceber. Ele está-se a passar.
Estou tipo não, assim.
Yeah. Perdeu-se, ficou tipo todo fodido. Desculpa, o que é que tu fazes? Já, isso é bacana. Pá, mas só contra a Bósnia. Islândia
sim,
não quer.
Já não conta.
Se marcares contra a Islândia, não quero nada disto. Ah, isto para mim é Bósnia. Isto é merda para mim. Eu estou metido com a Bósnia.
Pronto, já vamos saber se eu já fiz ou não, não é?
Já. Depois isto. Já, isto é bué da estranho, não é?
Agora, se eu fizer gol, metes aqui tipo um print, metes aqui assim a foto ao lado, deu a fazer o festejo.
Já. Boa cena, pá. Olha. Cá estamos, foi um prazer, agradeço porque de facto
eu agradecer,
sei que...
muito obrigado. Já que tu não queres agradecer, eu agradeço.
Agradeço.
Muito obrigado por me teres recebido e espero, pá, espero que tenha sido.
Foi
quanto
bonito,
tempo
foi
é que
bonito,
foi? 1h40.
1h40,
passou rápido.
Estás a ver, pá. E um gajo ainda soltava aqui mais.
Não, isto, ficámos aqui e ficámos aqui a noite toda.
Yeah, isto ia.
Só que também a malta, depois falar de futebol da malta, fica assim, não? Não achas? Fica assim um bocado mais. E
não,
futebol.
Mas não foi assim tanto futebol, ou foi?
Para mim, para o YouTube, para ver futebol.
Foi uma beca, já. Mas futebol tipo. Ah, foi tudo, já.
Não, demos-lhe ali um paddle, não temos. Mas também, opa, é normal, estás a falar com um jogador de futebol,
pois,
o assunto vai ser sempre. E tu também gostas de futebol,
não
é?
Não, já, e um gajo
se não gostasses de futebol, se calhar ias para outro sítio.
Ia para o badminton, já. Estava ao badminton, no fundo. Bem, obrigado ao público.
Obrigado.
Não ao convidado, ao público. Não, mas já, obrigado por teres vindo. E nós vemos aí para a semana. Let's go.
Tchau.